Vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gosta de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem visto pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a vossa recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Mateus 6, de 1 a 6. Palavra da salvação.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga e Pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes Moreira e Domingos Paulo de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 075, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. Foi apresentada a questão de ordem pela vereadora professora Geli Sanches. A vereadora apresentou o requerimento verbal, solicitando que o parecer contrário às suas emendas fosse apreciado pelo plenário. O parecer das comissões foi submetido à apreciação do plenário e foi mantido por maioria dos presentes, com 13 votos contrários e 4 favoráveis. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada a emenda ao projeto original, de acordo com o artigo 160, parágrafo único. Nas sessões em que devam ser apreciados a proposta orçamentária, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Portanto, após a votação, o senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de inclusão na pauta da ordem do dia os projetos em primeira e segunda votação que estavam sobrestados pela votação do projeto de lei ordinária 075 de 2019, lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Por unanimidade dos presentes, a inclusão dos projetos na pauta da ordem do dia foi aprovada. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 103 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 3.845 de 2016, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 050 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua, estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis, das providências. Projeto retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução 103 de 2019, de autoria do vereador Mauro Severiano, que denomina Sala de Tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janeira Sabino de Oliveira Gonçalves, das outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 114 de 2019, de autoria do vereador Ligeiro José Borges, que institui o Dia Municipal da Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário, das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125, de autoria de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas, deferido pedido de vistas da vereadora Thaís Souza. Projeto de lei ordinária 037, de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis, das outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestaram-se contrárias ao projeto. Deferido pedido de vistas do vereador Pedro Mariano. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se favorável ao projeto e a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrário. Retirado de pauta para ausência da autora em plenário. Projeto de Lei Ordinária 060 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que institui o Dia Municipal da Conscientização sobre Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município, foi retirado de pauta para ausência da autora em plenário. Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se favorável ao projeto e a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrária ao projeto. Retirado de pauta para ausência da autora em plenário. Projeto de Lei Complementar 100 de 2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis, FECMA, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda e rejeitada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 121 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o caput e o inciso do artigo 8º da Lei 3.731, de junho de 2014, aprovado por unanimidade dos presentes. Com o retorno do vereador João da Luz ao plenário, conforme determinado pelo artigo 161, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o Projeto de Lei 050 de 2019 foi inserido novamente à pauta da ordem do dia. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 050 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua, e estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores professor Geli Sanches, Wellington Lopes, Américo Teles Júnior e Valdete. Houve votação de indicação e de moção de aplauso e de moção de pesar. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, professor Geli Sanches, Valdete Fernandes Moreira e Paulo de Lima. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de junho em horário regimental. Leitura das correspondências. Correspondência enviada pelo presidente da OAB, subseção Anápolis, Dr. Jorge Henrique Elias, que encaminha convite para participar de audiência pública a ser realizada no dia 28 de junho de 2019, no auditório da OAB, subseção de Anápolis, para discussão da transformação da Delegacia da Receita Federal em Anápolis em Agência da Receita Federal, perdendo várias atribuições de atendimento à população. Correspondência enviada do gerente de filial, gerência executiva e negocial de governo, senhor Marcos Alberto Rocha Augusto, que encaminha notificação para conhecimento da liberação de recursos financeiros em 12 de junho de 2019 no âmbito do programa ProTransporte, modalidade mobilidade médias cidades. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 123 de 2019 do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de quadro mínimo de operadores dos ônibus do transporte coletivo de passageiros no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 124 de 2019 do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. São estes os projetos e correspondências, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora primeira secretária Eline Rosa. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a sessão ordinária pela Rádio Manchester, também os telespectadores que acompanham as transmissões da TV Câmara pelo Canal 10 e cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes na pessoa do Evaristo Pereira, repórter da Rádio São Francisco. Iniciando o pequeno expediente, solicito que o vereador Alfredo Landim faça o uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, por presente aí na pessoa do Alessandro, já foi aí torcedor da Rubra, do Galo, também a imprensa presente, telespectadores do Canal 10, da Rádio Manchester. Presidente, IFG Anápolis completou 9 anos ontem e teve uma noite festiva e rica em homenagem do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis. Isso ontem. Embora o IFG esteja na minha região, por motivos particulares, eu não pude participar daquelas comemorações. Mas eu quero cumprimentar aqui dessa tribuna, parabenizar o corpo docente do Campus Anápolis, professores, diretores, coordenadores, em especial a professora Elza Gabriela, a diretora atual, diretora-geral do IFG, e também parabenizar a nossa vereadora e professora Jali, que ontem fez uma sessão solene lá no IFG. Nós sabemos da importância desse campus, distribuído por todo o país, sabemos da transformação que as instituições fizeram nas regiões que foram construídas e temos o exemplo aqui em Anápolis. A nossa região ali do Sudoeste, que compreende os bairros Vivian Park, Adjacência, Guanabara, Copacabana, Vila União, Paraíso, Gibran, Renicure, Calistópolis, Igrejinha, e em geral, toda aquela região, todo Anápolis e todo o Vale do São Patrício, utilizaram e utilizam daquela instituição. O campus IFG, Anápolis, ele trouxe uma grande transformação para a nossa região. Até então, nossa região era conhecida como a região depois do cemitério, depois do ML, coisas ligadas à morte. E hoje, o IFG levou vida, desenvolvimento e melhorou toda aquela região, não só culturalmente, educacionalmente, mas também melhorou o comércio, forçou os governos estadual e municipal da época duplicar a Pedro Ludovico, fez com que criasse mais uma cidade ao lado do Vivian Park, que é o residencial Copacabana, hoje mora ali mais de 6 mil famílias. Então, trouxe vida para a nossa região. Então, o IFG merece todas as homenagens que estão sendo feitas, porque é uma instituição que trouxe a cultura, que trouxe a educação, que já formou milhares de jovens em cursos profissionalizantes, já formou milhares de jovens em cursos superiores. Então, eu, como morador daquela região, não poderia deixar de lembrar dessa data importante, de uma coisa importante que aconteceu ali na nossa região, que foi a construção do IFG. Até em todos os sentidos, ali teve melhoria, sem contar o comércio local e até mesmo a segurança. Então, senhor presidente, ocupei essa tribuna para parabenizar todas as pessoas que ali ontem estiveram e todos os estudantes que ali frequentam e todo o corpo docente daquela instituição. Meus parabéns a todos e que o IFG continue forte e firme como ele sempre foi. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Eu queria registrar a presença aqui do nosso amigo ex-vereador desta casa, Sargento Pereira. Seja bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, eu convido o próximo orador, a vereadora Thaís Souza, para usar a tribuna por até 5 minutos. Queria também pedir a solicitação ao plenário, aos populares que acompanham aqui os nossos trabalhos, que contribuíssem com o silêncio para que a gente possa escutar o que está sendo discutido aqui na tribuna. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanha, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que nessas últimas duas, três semanas, vários vereadores levantaram um assunto aqui muito importante. É um assunto que diz respeito à transformação da delegacia de Receita Federal em Anápolis em agência da Receita Federal. Essa é uma preocupação não só dessa Casa de Vereadores. Pode continuar, presidente? Essa é uma preocupação não só, né, dessa Casa de Vereadores, de todos os colegas, mas da população de Anápolis. Por quê? Porque a transformação dessa delegacia causará prejuízos intrínsecos, né, à população de Anápolis. Haja vista a falta de conhecimento técnico da população em usar serviços virtuais, o deslocamento para Goiânia, a perca também de força econômica, política, prejuízos para todas as empresas que aqui se estabelecem. Então, levante-se em consideração a isso. Ontem eu tive uma reunião com o nosso líder do PSL, do governo Jair Bolsonaro, que é o Major Vitor Hugo, e também com seu representante, o nosso ex-vereador Sargento Pereira, que estão muito preocupados com essa situação. E o Major Vitor Hugo me posicionou que esteve em reunião com o secretário da Receita Federal do Brasil, Marco Sintra, e que desde o começo do mês de maio ele já está trabalhando em reuniões para que essa delegacia em Anápolis não seja prejudicada. Inclusive, ele fez um ofício ressaltando toda a importância, né, do município de Anápolis por ser a maior economia do estado de Goiás, por ter o DAIA, né, nosso distrito agroindustrial, o Porto Seco e hospitais de referências também para a cidade. Em pouco tempo também, nosso aeroporto de cargas estará em pleno funcionamento, a plataforma multimodal, ferrovia Norte-Sul, enfim. Ele fez um ofício explanando todo o potencial econômico da cidade de Anápolis, todo o prejuízo que essa transformação dessa delegacia pode acarretar em Anápolis. E ele se colocou à disposição pelo seu empenho com a cidade de Anápolis, pela sua responsabilidade em trabalhar para que isso não aconteça. Então, vou passar aos nobres colegas um ofício encaminhado por ele no dia 20 de maio, ao delegado da Receita Federal, ao secretário, Marco Sintra, explanando todas essas potencialidades econômicas da cidade de Anápolis, todas essas questões que podem acarretar prejuízos intrínsecos para a população, e também deixar os senhores um contato dele também, para que possa entrar em contato. O Sargento Pereira, que é seu representante aqui, também se colocou à disposição para repassar aos nobres colegas todo o andamento dessas reuniões, dessas solicitações, que é da cidade de Anápolis também. Então, eles têm trabalhado por isso. É uma preocupação não só da cidade de Anápolis, mas do Major Vitor Hugo, que é um representante comprometido com a cidade de Anápolis, o seu representante também, nosso ex-vereador Sargento Pereira, que estão trabalhando arduamente, fazendo visita, fazendo reuniões, e levando ao nosso secretário todas essas questões da cidade de Anápolis para que isso não aconteça. Então, vou repassar aos colegas e qualquer informação ou qualquer notícia que os senhores precisarem, o nosso representante aqui, Sargento Pereira, vai deixar o contato dele, acho que todo mundo tem, né, nosso ex-colega, para que possa trabalhar em prol da cidade de Anápolis em relação a essa delegacia. Então, o que eu tenho a trazer o dia de hoje é isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas, quero fazer um cumprimento a todos os nossos ouvintes da rádio, também aos nossos queridos telespectadores. Nosso tema nesta sessão, que encerra esse semestre, é justamente fazer aqui um agradecimento e também uma continuidade de trabalho. Nós, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Pedro Mariano, fomos indicados pela mesa, pelo presidente Leandro, para estar encabeçando a frente parlamentar pelo Parque Tecnológico na cidade de Anápolis. Essa, professora Geli, essa frente, ela é muito importante, porque ela traz justamente maior desenvolvimento econômico, ela traz justamente a mudança de ambiente na nossa cidade. Os parques tecnológicos oferecem um ambiente adequado para a adoção, o desenvolvimento e a promoção da inovação, uma vez que permite a estruturação de uma complexa rede, envolvendo nessa rede, Lélio Alvarenga, universidades, empresas, instituições que venham tratar sobre comércio e indústria, órgãos governamentais, entre outros, instituições, essa na cidade de Anápolis, que eu faço questão de citar, o Fórum Empresarial, a importante ACIA, que também tem sido primária nesta temática. E busca o intercâmbio de conhecimento, tecnologia, entre as diversas organizações desse parque tecnológico. Nós já temos isso no Brasil em outras cidades. Outras cidades, em outro momento, eu vou trazer aqui dados dessas outras cidades em relação ao emprego e renda com a instalação dos parques tecnológicos. Por isso é necessário compreender a dimensão dos desafios, oportunidades para consolidar os parques tecnológicos como instrumento relevante de desenvolvimento econômico, social e tecnológico, uma vez que promove mais um aumento da empregabilidade do município. Enfim, a implantação e a consolidação, que é o que essa frente parlamentar vai buscar, presidente Leandro, fará com que o Estado de Goiás adentre no mapa internacional de pesquisa e desenvolvimento pelo número de empregos gerados, pelo faturamento de empresas instaladas, pelo transbordamento de atividade do parque por meio de proliferação de novos fornecedores ao longo de uma cadeia produtiva, pela diminuição da necessidade de importação de insumos para as indústrias instaladas, pela geração de novos negócios baseados em inovação tecnológica na região e pela contribuição para a atração de novos empreendimentos que identifique vantagem competitiva em estar próximo a um ambiente de inovação estruturado. Então é nesse ambiente que hoje eu subo essa tribuna e dizendo aos colegas que já estamos recebendo os nomes dos interessados em participar da frente parlamentar pelo Parque Tecnológico. Você que tem esse interesse, eu convido para poder passar esse nome. Nós já vamos estar fechando ainda nesse semestre. Vereador Edson Lido, prefeito, já manifesta, e também demais, Fernando Detran já manifesta, e demais. Nós estamos colhendo já esses nomes para a gente poder, mais rápido possível, já fazer essa inauguração, porque já temos diligências nas próximas semanas da frente pelo Parque Tecnológico para poder a gente continuar a modelo de outras cidades que têm atraído empregos, atraído empresas, para a gente poder fazer essa luta. Então eu convido o presidente da Finanças, nosso amigo Pedro Mariano, também para fazer parte. Infelizmente não posso dar uma parte porque está no pequeno expediente, mas para fazer parte também dessa frente parlamentar. Presidente, quero agradecer o empenho do senhor nessa instalação dessa frente. Quero agradecer aqui à mesa diretora pelo apoio dado a essa Casa de Leis, a todos que já nos ligaram, João da Luz, parabenizando em relação a isso. Com certeza, a criação desse ambiente legal, Thaís, só para complementar, a criação do ambiente com segurança jurídica, Vossa Excelência, que é presidente da CCJ, vai colocar Anápolis à frente de muitos municípios que querem criar o parque sem nenhuma segurança jurídica. Mas nós aqui nessa casa estamos interessados justamente nisso, dar segurança jurídica para o desenvolvimento econômico do nosso município. Obrigado, presidente. É o que eu tenho para hoje.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na verdade, a criação dessa frente parlamentar do Parque Tecnológico é para que realmente a cidade de Anápolis volte a ser lembrada nas grandes empresas que estão migrando, que estão vindo para o estado de Goiás. Há muito tempo, Anápolis deixou de ser prioridade, apesar de ter os privilégios para as empresas, localização geográfica, incentivos fiscais, que ora fala que vão tirar, ora falam que vão manter. Então, isso traz realmente uma insegurança jurídica. Por isso, a criação dessa frente parlamentar, para que a gente busque empresas no segmento de inovação e tecnologia para gerar emprego e renda em nosso município. Quero cumprimentar aqui o Alessandro Tavares, sobrinho do saudoso Tião Pamonha, torcedor símbolo do Anápolis Futebol Clube. Seja bem-vindo aí a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa e todos os pares que se fazem presente. Cumprimento o pessoal que está nos acompanhando através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, também a nossa internauta, todo o pessoal jornalista aqui. Faço cumprimento especial também meu amigo Sargento Pereira, Silvio, e a todas as pessoas que se fazem presentes, populares, e também aos nossos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, primeiro assunto, para a gente poder falar um pouquinho para a população, especialmente a população que utiliza a Avenida Brasil Norte. Ali já foram feitas as faixas ali de pedestres. E o pessoal, faço também aqui um apelo aos motoristas, que fiquem atentos, porque as pessoas já estão começando a utilizar aquelas faixas. Ontem à noite estava... A tardezinha estava indo para a minha casa e, de repente, uma senhora, juntamente com a sua filhinha, do jeito que chegou, entrou na faixa. A faixa foi feita, então a gente vai ter que ficar muito atento, vereador Luiz Lacerda, para evitar acidentes. Porque as pessoas ainda não têm costume de parar ali naquelas faixas, vereador João Feitosa. Então, que as pessoas já possam ficar atentas, porque aquelas faixas vão funcionar. Se elas já estão lá no ar, marcadas no asfalto, é porque elas já estão em funcionamento, já estão legalmente. E os motoristas precisam ficar muito atentos para que não aconteçam acidentes ali. Deus queira que não. Inclusive, a gente está entrando com requerimento pedindo ao CMTT que possa instalar antes das faixas aqueles olhos de gato para que as pessoas possam ver com mais clareza que ali existe uma faixa de pedestre para evitar acidentes que Deus queira que não. Mas do jeito que está, muito perigoso. Eu ando devagar, mas se tivesse um pouco, com uma certa velocidade maior, talvez eu não teria condições de parar, porque a pessoa, do jeito que chegou, ela entrou. Aprender também ao nosso pedestre que é preciso chegar, acenar, e não chegar e já entrar de uma vez. Então, a gente precisa fazer essa consciência para cada um de nós, né? Também falar um pouquinho a respeito do fechamento do possível fechamento da Delegacia da Receita Federal. Nós encaminhamos ontem, deve que vai ser lido hoje, senhor presidente, uma moção no meu nome, da vereadora Thaís e também do pastor Ederson, ao nosso presidente da República, pedindo que olhe com carinho essa possibilidade. Conversei hoje com o sargento Pereira no nosso gabinete, ele que é o representante do deputado Vitor Hugo. O deputado tem ficado atento aqui às demandas dessa casa, demanda da cidade de Anápolis. Então, quero agradecer ao nosso deputado Vitor Hugo, que tem sempre dado essa oportunidade para a gente poder encaminhar as reivindicações dessa casa. Leva ao nosso deputado, nosso amigo Pereira aí, nosso abraço, nosso carinho, E nossa gratidão a ele por ele, deputado, estar sempre atento às demandas dessa casa, demanda da cidade de Anápolis. Muito obrigado. É, e por último, senhor presidente, amanhã nós celebramos o dia de Corpo de Cristo. Para nós, cristãos católicos, uma data importante, é uma data de preceito, onde todos nós, católicos, temos a obrigação de ir à Santa Missa. Corpo de Cristo significa Corpo de Cristo. O Corpo de Cristo é uma festa católica que celebra a importância da Eucaristia, a Santa Ceia. A festa reconhece, numa quinta-feira, 60 dias depois do domingo de Páscoa, a festa do Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é uma festa de tradição católica que surgiu no século VIII. O objetivo da festa é comemorar a instituição da Santa Ceia por Jesus Cristo. Acontece na quinta-feira, porque a última ceia de Jesus foi numa quinta-feira. A festa é marcada por procissões, pelas ruas, com pão da Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus. A Igreja Católica ensina que a ceia do Senhor é mais que uma lembrança do sacrifício de Jesus. Ela afirma que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue verdadeiro de Jesus Cristo. Assim, Jesus está presente fisicamente na Santa Ceia, conferindo-lhe o poder sobrenatural. Isso se chama transubstanciação. Por isso, a festa do Corpo de Cristo, os católicos são incentivados a adorar o pão, que é o próprio Jesus. Então, quero fazer um convite a todas as pessoas que nos acompanham, a todos os cristãos católicos, para essa grande festa e adoração a Jesus Cristo na própria Santa Ceia. E lembrar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que a paróquia São José Operário, a paróquia Santa Terezinha e São Cristóvão, as procissões sairão amanhã às 14 horas das referidas paróquias em direção à Praça do Bom Jesus. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente convidando o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Meu presidente desta casa, Leandro Ribeiro, senhoras e senhores, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, internautas, mas, senhor presidente, eu quero aqui, no início da minha fala, parabenizá-lo pelos esses 6 meses que a Vossa Excelência está à frente do Legislativo de Anápolis. Hoje, o último dia de sessão, nós só vamos voltar a trabalhar no trabalho normal só a partir de agosto. Último dia dessa sessão, quero parabenizar a você, todo o servidor desta casa, todos os nossos colaboradores, toda a imprensa que dá cobertura, principalmente a Rádio Manchester, sobre aqui a batuta do jornalista, nosso amigo ali, e nossa amiga Fernanda, e também o nosso amigo Marcos Vieira, uma e parte, a vossa vereador. Senhoria também, né, Júnior? E também parabenizar esses 6 meses vereador. De tanta discussão política aqui nessa Casa de Leis, discussão positiva, outras negativas, mas isso aqui, essa casa é a casa da discussão, senhor presidente. Por outro lado, quero parabenizar também pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretária da Ação Social, que o mês que vem nós estamos de recesso parlamentar, é um casamento comunitário que vai ser realizado aqui na cidade de Anápolis.
Uma parte, Mauro.
Casamento comunitário que todo o governo é realizado. E Elisama está fazendo um belo trabalho naquela secretaria. Então, fica aqui minhas palavras de gratidão e parabenizá-lo. Agora, por outro lado, eu não posso dizer o mesmo, umas críticas que eu vou tecer aqui ao governo do Estado de Goiás, sou então governador Ronaldo Caiado. Mais uma vez, eu vou fazer uma provocação aqui em Anápolis, nessa tribuna, nessa Casa de Leis. Ontem foi assinado para 20 empresas para vir para o estado de Goiás, mas foi assinado só 13. Sabe quantas vêm para Anápolis? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma de 13 empresas. Quando a Vossa Excelência esteve lá à frente da secretaria, aqui, eu até escrevi aqui, eu só gosto de falar improviso. Leia, eu não sou muito bom, não. No ano passado, a Vossa Excelência foi a secretária. O senhor assinou um protocolo de intenção para 3 empresas para vir para Anápolis. O investimento dessas empresas geraria 120 milhões de reais, pastor Elias. Na batuta do nosso presidente atual, quando ele estava na secretaria. Quando eu cobro aqui nessa tribuna, que eu sou barrista, que não tem nenhuma pessoa do governo caiada aqui de nossa cidade, é por causa disso. Onde estão nossos deputados? Deputado Valdir teve 20 mil votos aqui em Anápolis. Deputado Valdir, quem é que fala igual o Maurão, né? Muito doido. É, do tiro alto, da garrucha lá, da bancada da bala. Da bancada da bala. Cadê ele? Ele tinha que ver isso aí. É da turma do Caiado, não sei se brigou. Sargento Pereira, grande vereador, foi nessa casa, teve um assento aqui comigo, muito batalhador. Seu deputado, Victor Hugo, que é lindo do Bolsonaro. Cadê os votos dele? Ele tinha que brigar por isso. Deputado Rubens Antônio também. Aqui não tem sigla partidária, não. Roberto Gomide, Hamilton, que saiu dessa casa, Coronel Dailton, gente fica brigando aqui entre vereador, puxando saco de alguém, é, fulano tá fazendo beta, trabalha em quê? Lógico que é 6 meses, mas essa pauta que eu estou dizendo dessas 13 empresas, é hora de vir aqui, em vez de ficar brigando no Congresso Nacional, brigar com o senhor governador Ronaldo Caiado, que é filho daqui, virou as costas para Anápolis, saiu daqui pequeno, fez medicina no Rio de Janeiro, voltava aqui só para ver os parentes, assumiu o governo, colocou alienígena no governo dele, o secretário tudo de fora, do Paraná, de Brasília, Santa Catarina. Minutinho, se eu não perco meu raciocínio, que hoje é a última sessão, não vai me dar infarto igual
a parte, vereador.
Tem que falar.
A parte também, então, vereador. Minutinho.
Então, aonde estão os deputados estaduais? Aqui todo mundo leva chicotada. Não é porque meus amigos saíram dessa casa. Olha, a Receita Federal está prestes a sair daqui. Cadê o deputado Valdir? Deu lá, mais de 300 mil votos no estado todo. Por isso, quando eu falo que a Anápolis não tem liderança política, é por causa disso. O prefeito está ilhado. A Câmara está ilhado. Porque nós confiamos nesse senhor detentor de mandato, que está aí com o mandato nas mãos, que pode brigar pela nossa cidade. Quando o presidente estava lá, sem puxar saco, não gosto de puxar saco. O que é que ele fez? Poucos meses que esteve lá. Ele fez uma revolução naquela secretaria. Agora, o senhor Ronaldo Caiado, será que ele não tem impulso, não? Parece que não tem governo no estado de Goiás. Só sabe falar da desmanzela, olhar no retrovisor, no governo passado. Uma parte para vereador de ali, mas tem que ser rápido. Só 3 minutos e tem 3 para interceder. Tem que ser rápido, vereador.
Mas foi para quê?
Obrigada, vereador. Não, rapidinho, só com relação ao mês de julho. Dizer que o recesso é apenas para sessões. Nossos gabinetes estarão funcionando normalmente. Apenas para esclarecer, certo, que algumas pessoas podem não entender.
Eu obrigado. Sei, você vê, eu sei que não é todo recesso. Eu mesmo sou um que não viaja. Que eu tenho outros a fazer, eu não posso ausentar da cidade. Eu estou falando que o recesso é parlamentar, no meio de julho. Mas nós sabemos o calendário.
O gabinete estará funcionando.
Vereador Lezier, depois o vereador Jean. Não, Jean, ele estava na frente, meu líder. Então, o que eu posso fazer?
Obrigado, vereador.
Seja
rápido. Só reforçando, Santo Marbel teve outro dia aí falando que Anápolis era a cidade do não e que estava se transformando na cidade do sim. Mas o não ainda prevalece. Nós ainda temos um gargalo terrível, que é a questão do nosso código ambiental, que não anda também. E lá precisa de ter muitas definições para facilitar o empresariado de se instalar na nossa cidade. E reforçando o que o senhor está falando, isso é uma questão caseira, nós temos uma questão doméstica que nós temos que resolver. Agora, outra questão é do DAIA. Está inaugurando esses dias, por exemplo, se não está inaugurando agora, daqui a alguns dias estará inaugurando a Biosai,
no DAIA, ela teve que adquirir o terreno caro, anexo ao DAIA, não tem energia elétrica e não tem água. Mas vai se instalar e vai começar a produzir assim mesmo. Então, para você ver a dificuldade, o empresário tem que querer, tem que ser louco para vir instalar aqui em Anápolis. Não tem subsídio, não tem apoio, não tem nada para se instalar em Anápolis.
Jean, por favor, devolvo a palavra para Vossa Senhoria.
Obrigado, Maurão. Só para confirmar as palavras de Vossa Senhoria, só tivemos da parte do governo estadual até agora presente de grego. Veja bem, os feirões, as obras dos quatro feirões Goiás na frente, não estão paralisados porque o prefeito teve que absorver e vai ter que pagar a obra. Porque o recurso do Goiás na frente foi paralisado. Foi 4 meses e meio de sofrimento e chegou ao fechamento do pronto-socorro da Santa Casa para assinar um convênio, porque o secretário alienígena, como Vossa Excelência mesmo fala, ele realmente não conhece a realidade. Agora, mais essa questão, nem sequer lembrou da cidade de Anápolis com os protocolos de intenção, apesar que muitos desses protocolos só ficam na intenção mesmo. Do governo federal, nós estamos vendo aí o fechamento da delegacia. Então, infelizmente, na hora da campanha, Anápolis é uma das principais cidades procuradas por todos. Mas o senhor falou a verdade. Deputados estaduais e federais que vieram aqui conquistar o voto, mas principalmente os que estão aliados, que são próximos e se dizem prestigiados pelo governo estadual. Né? Os deputados da cidade e os que tiveram aqui também em votação. Então, na hora de pedir e argumentar é muito fácil, mas para praticar mesmo, se não fosse nós bater o pé aqui na questão da Santa Casa, aí depois teve gente soltando foguete no dia da assinatura lá, que estava caladinho, não falava nada. Só depois que nós reagimos aqui, devolvo a palavra.
Certo, obrigado pela intervenção dos três nobres edis. É que é isso, eu fico aqui cabisbaixo, pensando, gente gritando, berrando, falando, pastor Elias aqui, e os nossos deputados, onde estava? E eu fui um dos maiores defensores aqui para pessoas votarem nos nossos candidatos de nossa cidade, vereador Domingos. Agora o prefeito, aonde vai socorrer? Ninguém vem aí, fala, prefeito, você precisa de verba? Prefeito, eu vou fazer isso. Nem vem eles, não. Levaram, estou terminando, já tem um minuto, ainda vou devolver a palavra para a mesa, senhor presidente. Então é isso que é a minha indignação. É isso, prefeito está ilhado. Está ilhado aqui e a Câmara de Vereadores está engessada, porque os deputados que vieram aqui pegaram nossos votos e nós estamos engessados aqui, que ninguém está fazendo nada por Anápolis. Então, fica aqui meu desabafo, nessa manhã de hoje, devolvo minha palavra, a palavra para a mesa e bom recesso parlamentar para o nobre Zé Diz aí.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Acreditamos e confiamos, né, na pessoa do Cacá e o nosso querido Carlos César Toledo, que faz parte do DEM e faz parte da administração da Codego, é diretor da Codego. E a Codego hoje ela tem 13 alqueires, que é conhecido como DAIA 2, que no passado não pôde ser feito nenhuma infraestrutura, porque nós estávamos em período eleitoral e esse patrimônio teria que ser enviado um projeto de lei para a Assembleia, né, reintegrar esse patrimônio ou integrar esse patrimônio à Codego para que a Codego fizesse a infraestrutura e assim a cidade de Anápolis pudesse receber mais indústrias. E nós acreditamos e confiamos no trabalho do Carlos César Toledo e eu tenho certeza que logo, logo a Codego estará pavimentando, levando infraestrutura a esses 13 alqueires para que novas indústrias possam vir para a nossa cidade, para gerar emprego e renda aí para todo o estado e também para o município. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento também aqui nossos amigos presentes, o ex-vereador Sargento Pereira, quero cumprimentar todos que estão aí no plenário, cumprimento também os nossos ouvintes, que estão nos ouvindo na transmissão da Rádio Manchester, também a Rádio São Francisco, Rádio Imprensa de Anápolis e em todos os meios de comunicação desta casa. Senhor presidente, eu quero aqui, no grande expediente, hoje é a nossa última sessão nesse primeiro período, e eu quero também fazer minhas palavras do que o nosso colega vereador Maurão disse aqui. Eu estou agradecendo a Deus pelo trabalho de todos os vereadores, do senhor na presidência desta casa, nesses 6 meses, onde nós votamos aqui vários projetos, projetos importantes para a cidade de Anápolis. E eu só quero discordar um pouquinho do meu amigo Maurão, como disse a professora Geli. Pô, mas não pode pensar que nós vamos cruzar os braços e ir embora para casa e pôr o pé para o ar, não. Nós vamos continuar trabalhando, sim. Né? E o povo já fala mal demais de nós, ainda se falar dessa forma, vai achar que nós vamos pegar e vamos embora. Mas, senhor presidente, ainda na questão dos projetos que nós votamos aqui, senhor presidente, estou muito feliz porque eu estou em minhas mãos aqui com o diário oficial do dia 17, onde o nosso prefeito, através de um projeto que a Câmara votou aqui, dando a ele as condições de trazer benefícios para a nossa cidade de Anápolis, que abriu aqui o aviso de licitação das concorrências públicas, na questão da verba para o asfaltamento dos bairros, né? Asfalto e galeria de águas pluviais e obras complementares nos seguintes lotes: Jardim Promissão, Jardim Primavera, Sítio do Recreio, Vale da Laranjeira, Gran Vila, Residencial Monte Sinai, Residencial Ana Carolina e Polo Centro. Isso é só um exemplo. E eu quero crer, senhor presidente, que no dia do aniversário agora da nossa cidade, dia 31 de julho, nosso prefeito traga as boas notícias para o nosso povo anapolino. E eu não tenho dúvida que o Roberto trará para a nossa cidade muitas coisas importantes no dia do aniversário da cidade, onde a Anápolis estará completando 112 anos, né, de emancipação. E eu fico muito feliz com isso. Eu quero crer que o nosso prefeito trará boas notícias para o nosso município de Anápolis. Ainda falando em benefício para a cidade, fiquei sabendo que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro estará também na cidade de Anápolis para fazer aqui também um lançamento da questão da Rumo, que assumiu agora a questão da Ferrovia Norte-Sul. Ele estará presente na nossa cidade, será muito importante. Mas eu quero aproveitar aqui o gancho da palavra do nosso vereador Mauro José Severiano, aonde ele disse aqui a respeito das empresas que foi falada ontem. Eu também fiquei olhando e pensando, por que Anápolis não, né? Cidade industrial. Mas nós começamos a perceber que muitos empresários criticam, vereador Lizier, o senhor disse aqui, e é verdade, que às vezes querem instalar aqui na cidade de Anápolis, mas ainda há muitas coisas que são burocráticas para poder se instalar em Anápolis. Eu conheço 4 empresas que eu tenho pedido na CODEC desde o ano atrasado, pedido na questão da infraestrutura. Existe uma fábrica de tinta lá no conhecido Daia 2 que estão para fechar, com mais de 100 funcionários, e funciona lá com telefone, sabe Deus como, não tem nem linha telefônica que presta para poder trabalhar. Asfalto não tem segurança, é uma coisa dificultosa lá onde eles estão lá. A cidade do estado de Goiás estão se abrindo. E eu quero crer, Teles, parabéns pela iniciativa de criar essa frente parlamentar, de nós poder cobrar do governo, do estado, para que se lembre, sim, da cidade de Anápolis, e agora nós com a presença do nosso anapolino, Cacai, meu amigo, que eu fui candidato do lado do partido dele aqui na cidade de Anápolis, faça mesmo, agarra um bom trabalho para a cidade de Anápolis, e que nós não fiquemos só perdendo as empresas que, em vez de vir para aqui, estão indo para outros municípios, que vá. Lógico que os outros prefeitos também dos outros municípios, eles querem as empresas para a sua cidade, e eles estão abrindo espaço, e as empresas estão indo. E agora eu quero fazer um pedido ao nosso prefeito Roberto Nave, que o mais rápido possível crie mesmo o DAE municipal, desburocratizar a questão das empresas para instalar aqui no nosso município, traga emprego para a cidade de Anápolis. Nosso povo merece e precisa. Eu não tenho dúvida que o prefeito fará isso. Presidente, nossa cidade voltará sim
ter um impulso de emprego como já teve no passado, vai ter no presente, eu não tenho dúvida disso aqui. E esta casa não vai cochilar, nós vamos continuar assim cobrando, indo atrás de quem for necessário para poder contribuir com a evolução do trabalho, dos empregos no nosso município. Anápolis é uma cidade sim cobiçada por muitas pessoas. Mas, senhor presidente, ainda no grande expediente, eu quero trazer aqui um pedido e um alerta para a nossa população aqui na cidade de Anápolis, vereador João Feitosa. Ontem eu fui procurado por 4 pessoas andando nos bairros da nossa cidade. Nós estamos chegando no mês de julho. E é um mês onde as nossas crianças deixam a escola, vai ficar em casa, tranquila. Mas ontem uma mãe me parou e me questionou, perguntando assim, vereador, pede à população para ter o cuidado, as crianças, os adolescentes, os pais, é no uso da pipa, é o papagaio. E eu sei que muita gente aqui já brincou com aquele negócio, eu também já brinquei. É a questão da linha do cerol. O filho dela já acidentou. Alguém passou e a linha cortou o menino daquela senhora, daquela cidadã. E eu estava olhando, nós temos lei aqui no nosso município, como a lei 3.576, 3 de outubro de 2011, onde fala da questão da proibição da linha de cerol, né? Também temos a lei do Estado de Goiás, um decreto 9.316, 18 de setembro de 2018, onde fala da proibição da linha do cerol. E muitas pessoas vão fazer uso dessa linha de cerol para levantar sua pipa e vai causar acidente. E eu quero pedir aqui para a população, para os pais, não somos contra as crianças e adolescentes brincar com a questão da pipa, mas que façam um local adequado, né? Pedir também aos motoqueiros que não fiquem só esperando pela providência dos pais e dos adolescentes, mas coloque aquela antena, porque senão nós poderemos ter morte sim aqui em nosso município, porque são muitas pessoas que brincam e levantam a sua raia, o seu papagaio, e a linha é cortante. Quando coloca aquela cola misturada com vidro, aquilo corta mais do que navalha, meu irmão. E a coisa é séria. E já começamos a ter acidente aqui na cidade de Anápolis com a questão da linha de cerol. Nem começou as férias, né? Mas que tenhamos as crianças, os adolescentes brincando, mas brincar de uma forma certa, no local certo, para que não deixe essas linhas, para que não traga acidente, que nós não podemos perder vida, ser ceifada na nossa cidade por causa da linha de cerol. Existe sim lei, existe multa, é crime usar a linha de cerol, seja para o adolescente, para os pais, e a polícia militar vai ficar de olho. Eu creio que a postura, quem vê pode denunciar sim. É contra, existe lei, e não pode ser usada essa questão da linha de cerol, porque pode causar morte às pessoas. Então, senhor presidente, fica aqui meu agradecimento, que Deus abençoe a todos os vereadores, Deus abençoe a nossa cidade, que nós vamos continuar trabalhando, ninguém vai sair de férias, vai trabalhar sim, vamos continuar fiscalizando, e que nós tenhamos no dia 31... um aniversário da cidade com um desfile bem bonito, que a população esteja lá presente e que o prefeito traga muitas informações importantes para o nosso município que a população está aguardando. Quem sabe entrega de obras que está aí pendente, muito em breve eu sei que ele estará falando sobre isso e trazendo também novos lançamentos de desenvolvimento para o nosso município, para a nossa cidade. Muito obrigado e eu devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores. Primeiramente, desejar a todos umas férias boas, né, que nós continuamos a trabalhar pela comunidade anapolina, todos os vereadores, evidentemente que é o nosso propósito, né, Japão, de continuar trabalhando, mesmo nas férias, mas estaremos aí juntos trabalhando. Primeiro, presidente, eu queria falar com vocês aqui, toda a imprensa e todos que nos ouvem sobre a Receita Federal. Eu estive juntamente, o Sargento Pereira está até presente aqui, nós estivemos lá com o Major Vitor lá em Brasília, em maio, logo que a gente recebeu a notícia que ia fazer a transferência da Receita Federal da sua parte de delegacia, né? A delegacia seria transferida, nós ia ficar sem o delegado. A Receita sim continuaria aqui em Anápolis, o prédio continuaria, e a Receita tem já uma decisão já deu da época do governo, do PT, que já era para fazer essa estruturação. Não foi Bolsonaro e nem outra administração. Isso já vem há muito tempo. O vereador, nosso amigo Luiz Lacerda, usou isso aqui, mas eu estive lá em Brasília, visitando até o filho do presidente, o nosso senador, e ele nos mostrou que já ia uma estruturação na Receita Federal já há muitos anos que vem ocorrendo. Então, ia ocorrer esse fato aí, vereadores, que ia ser transferido para Brasília ou para Goiânia, na região de Brasília, a nossa Receita, o delegado ficaria em Brasília, ou em Lusiânia, ou em Goiânia. Mas o pedido do Sebastião Reis, nosso colega de partido, nosso colega que está sempre junto com a gente, ele mesmo falou isso, ó, nós temos que correr para não deixar tirar pela estrutura que é a Receita Federal em Anápolis. Então isso aí já foi falado há muito tempo. Então desde maio, de junho, para cá, quem vem discutindo esse assunto na Receita Federal. Os próprios colegas lá da Receita, para eles tanto faz transferir como ficar aqui, para eles não vão mudar nada. Eles não vão perder o emprego deles e a gente que vai ter a intranquilidade de estar partindo para Goiânia. Qualquer problema que você tiver que resolver com a Receita Federal, no Sivan Machado, nós teríamos que falar com o delegado em Goiânia ou outra cidade. Então, uma cidade igual a Anápolis, que é muito importante, outra cidade mais importante do Brasil, para mim é a mais importante, uma cidade central, uma cidade que está entre duas capitais, eu acho que seria uma covardia muito grande para a cidade de Anápolis tirar uma estrutura tão grande dessa. Então, o Major Vitor Hugo esteve lá em Goiânia, falei com ele em Brasília, falei com o deputado também do partido do nosso o João Campos, estive lá com o João Campos também, falando com ele, tivemos com a Flávia Moraes, tivemos com o deputado do PT também, tivemos lá falando com ele também lá em Brasília, todos eles estão do mesmo condições de nós, né? Estamos lutando também para não deixar. Com certeza, os deputados do PT, os deputados de Goiás, todos estão empenhados nisso aí. Somente o Major Vitor Hugo, que eu estive lá com ele, Pereira até me recebeu muito bem lá, a gente estivemos lá no gabinete dele e falamos pessoalmente com ele, e ele até mandou essa cartinha aqui para a gente, dizendo que tomou já as providências com o nosso secretário lá geral, né, da Receita Federal, para mudanças, né, que estão fazendo em todo o estado, em todo o Brasil. Então a gente pensou nisso aí, está sendo resolvido, se Deus quiser. Agora a OAB,
uma parte, vereador,
também, a imprensa também está encampada nisso aí, a Rádio Manchete, juntamente com o Jairo Mendes, Lucivan e todos, sempre estão falando o mesmo assunto, brigando por isso aí. Então essa luta já é tida.
Uma parte, vereador.
Pois não,
vereador, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por sua ida em Brasília, e o senhor não poderia ter falado com uma pessoa melhor. E lá no caso é o líder, né, do governo, e ele sim tem força para poder manter a nossa receita aqui na cidade de Anápolis.
Correto.
Se porventura ele não der conta, ninguém mais dá. Então o senhor conversou com a pessoa certinho. É um deputado que foi bem votado aqui na cidade de Anápolis, teve uma ajuda do ex-vereador dessa casa e hoje assessor particular dele, que é o Sargento Pereira, que está junto com o senhor aí, com a vereadora Thaís, nessa empreitada. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso essa luta encampada por Vossa Excelência e por outros vereadores aqui, junto com o Sargento Pereira. Então o senhor está de parabéns nesse trabalho aí pelo município, pela nossa cidade. Parabéns, vereador.
Obrigado. Com certeza, todos os vereadores, não só o vereador Paulo de Lima, mas todos os colegas, com certeza, nós não queremos jamais que somente a Receita Federal ou a Polícia Federal, que uma vez teve que sair a Polícia Federal daqui, foi um acampamento de vereadores dessa casa aqui também, não deixaram na época, brigaram bastante, né? E também, na época, vocês lembram, muita gente aqui lembra, a Geli lembra, que a nossa distribuição de petróleo era em Anápolis. Não brigamos, acabou deixando, foi lá para o senador Canedo, né? Perdemos a distribuição de petróleo. A distribuição de petróleo era em Anápolis, Ederson Lopes, era aqui em Anápolis. Nós brigamos, na época os vereadores não
brigaram, não tiveram aquela briga ferrenha, acabaram e foram tudo lá para Senador Canedo e perdemos a distribuidora de petróleo, que hoje dá uma renda fabulosa para o município de Senador Canedo. Então perdemos mais essa, né? Então eu acho que a Anápolis não pode continuar perdendo as coisas. Porque tudo que é para Anápolis, a coisa é complicada. Aqui é suada, as coisas nossas aqui é muito trabalhosa. Então tudo que você vai conseguir aqui, Fernando Paiva, do Detran, as coisas aqui é complicado. O Fernando tem todo dia nos ajudado nessa empreitada da Receita Federal. Ele sempre está me dizendo, ó, a Receita continua lá. Com certeza que ela continua lá e vai continuar lá. Eu também queria deixar aqui um abraço especial ao meu amigo Alessandro, torcedor do Anápolis, da torcida Thor, está aqui nos visitando hoje. Obrigado pela sua visita. Eu também queria dizer aqui... Pois não, presidente. Ô, vice-presidente.
Paulo de Lima, quero cumprimentar a Vossa Excelência também por essa batalha aí em favor da permanência da Receita Federal aqui em Anápolis, que é uma batalha da Câmara Municipal,
muito
da Sociedade Anapolina, do setor produtivo aqui do município. Nós realmente não podemos perder essa unidade. Como Vossa Excelência disse bem aí, aquilo que eu falei ontem, Vossa Excelência disse que isso é uma ideia antiga, mas que felizmente não aconteceu durante o governo do PT, não aconteceu durante o governo Temer, e aquilo que eu falei ontem, essa ideia é do atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Tem que ir atrás é dele. Ainda bem que já tem aqui hoje uma moção endereçada diretamente ao presidente da República, que é aquilo que eu falei. Anápolis deu a ele uma das maiores votações proporcional do Brasil. E esse é o presente que ele quer dar aqui para Anápolis agora, acabando com a Receita Federal, tirando daqui a gerência executiva do INSS. Então alguém tem que chegar nele e mostrar para ele a importância, o peso que teve a cidade de Anápolis na sua eleição presidencial, para que nós consigamos que essa Receita Federal fique com a delegacia aqui. Mas tem que ir direto no responsável mesmo, não só aquele que tem a caneta, que é o presidente da República, mas também que é o dono da ideia de tirar a Receita Federal daqui da cidade de Anápolis. Mas cumprimento Vossa Excelência por essa batalha, por essa bandeira aí também. Obrigado pela parte.
Com certeza, Luiz Lacerda, nosso vice-presidente dessa casa, o nosso presidente, com certeza, a responsabilidade dele hoje é dele, com certeza, e você tem razão. Não podemos falar do passado, o PT já foi, né, e se Deus quiser, a gente prefere que ele não volte mais, né, pelo que ele deixou no Brasil. Então, mas eu respeito todo, o meu Luizinho é meu amigo particular, gosto muito dele, e eu acho que ele tem que continuar no PT e tem que continuar a luta, né. O PT é uma boa oposição, eles não podem ser chefe, eles não podem manter o governo na mão deles, isso aí é correto, com certeza, não precisamos nem discutir isso, é até bobagem ficar discutindo isso, né. O importante é que seja adversário, eles como adversários são ótimos, eles são bons para criticar e ajuda muito, viu, Luizinho. E o nosso vice-presidente aqui nos ajuda muito, nos orientando, né, essa casa. Eu também queria deixar um assunto aqui importante, presidente, é sobre os lixos das marmorarias em Anápolis. Nós temos um problema muito sério, hoje nós vamos falar com o presidente Jackson Charles, nós estamos discutindo com ele, porque as marmorarias produz o lixo do caco, a sobra do caco. E quem produz seu lixo tem que dar destinação a ele. E nós, como nós vamos dar destinação aos cacos... Momentinho. Nós vamos dar destinação ao caco de marmoraria. Então, hoje estaremos discutindo lá com o nosso líder, o Jacques Charles, lá na Secretaria do Meio Ambiente. E estaremos conversando com ele para dar uma solução para as marmorarias sobre lixo.
Vereador.
E esse lixo, ele tem que ser resolvido aqui no nosso município. Ele tem que ser colocado, ele tem que ser triturado ou qualquer coisa parecida. Então, as marmorarias não podem ficar com essa consequência do lixo, né? Já pagamos as caçambas, teve uma apreensão aí da procuradora ali no município.
Vereador,
Santa Marta, vereador. Ela mandou prender motorista, que não tinha nada a ver com a história. Passou por uma humilhação muito grande, coitado dos motoristas, preso 3 dias, juntamente com todos os presos lá no presídio, coisa que devia ser numa sala separada, não. Um trabalhador, acho que foi muito mal administrada essa questão aí do lixo aí nesse momento, principalmente os caçambeiros, eles levam o lixo onde tem que ser jogado, aí acaba deu problema. Eles sabemos que o lixo tem que ser resolvido. Então, eu queria deixar aqui esse recado aí, que nós hoje estaremos tentando resolver esse problema. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, as pessoas que nos acompanham, que nos assistem pelo Rádio Manchester, canal de televisão. Quero dar boas-vindas ao meu amigo, também Alessandro, né? Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, Alessandro. Você sempre demonstrou uma parceria muito grande com a gente. E é da mesma forma, dar boas-vindas ao meu querido amigo, também Sargento Pereira. Né? Seja bem-vindo, Sargento Pereira. Pastor Elias, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala que o senhor antecedeu agora mesmo sobre a campanha permanente da pipa sem morte. O senhor falou muito bonito, mas lá no final o senhor não viu que o autor dessa lei, graças a Deus, foi de minha propositura do mês 10, no mês 10 do 11, né? A lei 35.763, que institui, né, esse projeto de lei. Parabéns. Realmente, já estamos no período que inicia as férias e que todas as pessoas que gostam de soltar pipa, que possa fazer de maneira responsável, né? Que, inclusive, a gente vai pegar esse projeto de lei, vai dar uma formatada nele e voltar, e tem muitas outras coisas que cabem dentro dele, a gente vai estar fazendo isso. Tá? Parabéns com a vossa fala, né? E eu, graças a Deus, esse projeto, naquele momento, veio de encontro justamente à condição que estava, a falta de responsabilidade de quem estava a soltar a pipa de forma, no perímetro urbano e causando muito acidente. Senhor presidente,
colega João Feitosa, uma parte.
Enquanto está nessa aqui, uma parte.
Sim, eu quero falar sobre esse assunto do CEROL. Acho que estou a favor, sim, dessa lei, mas a gente também tem que ver, até eu criei, que não passou nas comissões, a questão minha pipa, meu lazer, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que é apaixonado em soltar raias e tal. Acho que também a gente tem que criar aqui uma situação para ter um local, para ter competições, como em Goiânia existe isso, em outras cidades grandes do Brasil, que também não deixar esse pessoal desamparado, que tenha um lugar para que possa eles ter ali pelo menos uma semana no ano para poder estar fazendo campeonato, festividade, encontros de pipeiros, né? E tem gente aqui em Anápolis que vive da pipa, de fabricar e vender pipa. Então a gente, essa casa também deve entrar no consenso e buscar um meio para a gente também estar beneficiando essas pessoas que gostam desse evento. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Eu parabenizo Vossa Excelência, inclusive a pessoa que coordena essa questão de pipa é meu amigo Rafael, a gente joga a bola junto. Nós podemos sim formatar essa questão desse projeto e fazer com que adequa a essa prática de esporte. Senhor presidente, eu estou também, no segundo momento, agora, usar a tribuna, senhor presidente, para mim falar sobre a forma contrariada, né, que a gente está, nobre vereador, líder do prefeito, com o CMTT, descontentamento que a gente está. Há um ano quase, a gente fez um requerimento para que pudesse fazer, nobre presidente, a mudança da trajetória do ônibus que busca aquela comunidade ali, propriamente ali do CMTT. E até então, não tivemos resultado, sem contar dos requerimentos, nobre vereador Nélio, que a gente passa para lá e não tem resolutividade. Alguns sim, mas a maioria não.
Boa tarde, vereador.
Não tem nada assim mais intrigante na vida da gente. Quando a gente busca resolução para uma comunidade que ali, daquele Colorado 1 e 2, aonde desde o princípio eu estive com o prefeito, imbuindo em estar levando dignidade o prefeito lá, fizemos isso, novo presidente. Vossa Excelência também participou do momento, a questão da energia, o prefeito falou, resolve a energia, resolvemos em tempo hábil a energia lá, e todo mundo mudou para lá. O trabalho do prefeito, trabalho nosso, trabalho dessa casa, né? Simples mudança, uma simples mudança de ônibus, de linha de ônibus, para dar mais segurança e comodidade àquela comunidade ali, infelizmente está sendo barrado pelo diretor do CMTT. Ele me pediu que eu levasse assinaturas, tem várias assinaturas aqui, mais de 200 assinaturas, baixo assinado, pedindo para que esse ponto pudesse ficar na frente do Colorado, onde dá mais segurança àquela comunidade. Lá onde está, acontece acidente, acontece assalto, né, o tempo inteiro. Não vai mudar em nada, só vai mudar um trajeto, pouco trajeto, por onde sair e passar na frente. Ele está entendendo, e aí eu falo do Max, que eu conheci ele a primeira vez, e achei que ele era uma pessoa bem firme, porque quando ele esteve lá comigo, no vereador Pastor Elias, a gente foi, tivemos lá com algumas pessoas da comunidade, ele pôs a pronta e a hora, não, aqui tem condição, e ele é diretor de transporte. Aí eu senti saudade do Jorge. Ele é diretor de transporte e lá naquele momento ele disse que dava tudo certo, que estava tudo bacana. E fez o projeto. Novo vereador líder, fez o projeto. Agora não dá mais. Diz que vai trazer, vai aumentar recurso, vai. Não interessa. O que interessa é aquele pessoal que está lá, que está precisando de segurança. Mas não vai aumentar em recurso nenhum. Não vai aumentar em verba nenhum, só vai mudar o trajeto do ônibus. O ponto que está lá isolado vai trazer para a frente do Colorado. Esse é um trabalho que a gente sempre fez, há muito tempo a gente tem buscado. Eu vou ceder uma parte para o Nélio, primeiramente, depois para Vossa Excelência.
Obrigado ao vereador João Feitosa. Quero primeiramente cumprimentar e engrossar também a reclamação quanto ao CMTT. Nós também já há mais de 6 meses solicitamos ali uma viabilização de algumas sinalizações ali na Rua Argentina, que liga basicamente toda a Boa Vista, uma rua onde tem um trânsito altíssimo. Nós precisamos de quebra-molas, solicitamos já há mais de 6 meses. Temos também ali próximo da Universidade de Veterinária da Anhanguera, entre Boa Vista e Bougainville, um retorno, simplesmente fazer um retorno, mudar um retorno de 20 metros, 30 metros, para facilitar, onde há um risco eminente de acidente todos os dias. E a gente fica aí sem a população cobrando da gente, e o pessoal com razão, e a gente não tem mais o que fazer, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Isso solicitando, mesmo. Indo atrás, reivindicando, mas não estamos sendo atendidos. Quero cumprimentar o senhor, e também faço parte dessa reclamação também, juntamente com o senhor. Obrigado, de boa parte.
Obrigado. Uma nova parte para o líder dessa casa, do prefeito.
Nobre vereador João Feitosa, quero aqui dizer que essa luta é nobre, Vossa Senhoria, com relação àquela questão do ponto de ônibus ali no Colorado. Nós tivemos ali em uma ação da prefeitura, eu, vereador Leandro, vereador Mauro, vereador Domingos, e uma das questões que nós fomos procurados foi justamente essa cobrança também, que o senhor já vem cobrando desde o ano passado, mesmo não estando aqui nessa casa. E realmente é uma questão séria. Eu tenho falado com o secretário, o diretor do CMTT, Fernando Cunha, e aquela questão dos estudos, né? Precisa do estudo, do laudo, mas cabe sim essa pressa, porque eles ficam num ponto de ônibus que fica isolado e trazendo risco à segurança das pessoas ali do Colorado. Se não me engano, são 512 apartamentos, 512 famílias. Então eu quero só reforçar aqui, pedir de Vossa Excelência, me colocar também à disposição, vou também fazer esse reforço desse pedido da alteração do ponto de ônibus ali para os moradores do Colorado. Então é somente isso, eu vou a palavra.
Obrigado, novo vereador. E é o seguinte, já fui com o secretário Francisco, ele foi a pronta e a hora, falou, vereador, a gente vai resolver isso daqui, já tá o projeto pronto, na mesma hora ele ligou para a topografia, pediu para elaborar o projeto, tudo prontinho. Agora, A falta de responsabilidade desse Max, que eu achei que ele era um cara de responsabilidade. Eu achei que ele era um cara 100%. Inclusive falei pro Fernando, você está com um cara espetacular. João. Liguei para ele 10 vezes e ele não me atendeu. Liguei 10 vezes e ele não me atendeu. Por último, a secretária atendeu e eu falei muito obrigado. Né? E, infelizmente, o tempo tá acabando. Tá, você desculpa. Tá? E outra coisa, tem um requerimento meu aqui da Avenida E, já está com mais de um ano para ser feita uma lombofaixa lá, e é lógico que tem que ter critério sim para fazer lombofaixa, tem que ter condições para fazer lombofaixa, mas e que precisa, e foi feito também esse projeto lá. Eu, simplesmente, a gente está nessa casa aqui, mas não é pela gente. Eu ando de carro, ele anda de carro, mas as pessoas que estão lá, presidente, que estão lá, precisa do ônibus, precisa de segurança principalmente. Muito obrigado, eu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento a imprensa que acompanha aqui a nossa sessão, também os populares que nos acompanham aqui hoje. Senhor presidente, trago na manhã de hoje aqui alguns assuntos. Inicialmente também quero falar aqui desse assunto que trouxe aqui na tribuna o vereador João Feitosa. Realmente o CMTT, que está lá sob a direção do nosso amigo, meu amigo pessoal que eu considero, vereador Fernando Cunha, mas que infelizmente eu sei que não é só ele, não é culpa dele, algumas coisas que acontecem no município, porque ele tem lá o seu corpo de diretores, de gerentes, de engenheiros de tráfego, então muitas vezes a coisa acontece mesmo, é contra a vontade dele. Ali perto da minha casa mesmo colocaram uma contramão ali, pastor Elias, quem vai descendo a Goiás agora não pode mais virar à direita na firma de Velasco para pegar Barão do Rio Branco. Uma contramão totalmente sem sentido, porque é uma rua praticamente morta. Então agora, quem chega ali na Goiás, que virava para pegar a Barão até para retornar para o centro, você não pode mais fazer aquilo ali. Estou falando isso porque muita gente vem reclamar para mim ali nas redondezas. Então fica aqui o registro também da nossa insatisfação com essa intervenção feita pela CMTT ali naquele ponto. A respeito do assunto que trouxe o vereador Mauro Severiano aqui na tribuna, senhor presidente, quando foi tocado aqui no programa Goiás na Frente, ele falando de várias empresas que estão vindo para o estado de Goiás, e mais uma vez a Anápolis ficou de fora dessa lista, o que foi muito bem registrado aqui pelo vereador Mauro, mostrando realmente que a cidade de Anápolis foi passada aí para segundo plano, vereador Mauro, na cabeça dos nossos governantes aí. Anápolis, que sempre esteve à frente dos grandes projetos políticos, dos grandes projetos econômicos do estado de Goiás, hoje a gente vê aí municípios com uma importância bem menor do que Anápolis significa para o estado, sendo privilegiado aí na hora da vinda dessas empresas, porque parece que não tem ninguém mais lutando aqui pela nossa cidade. Nós que tantas vezes tivemos aí a Secretaria de Indústria e Comércio, né, com o secretário aí, mesmo que não tenha conseguido muita coisa, mas já estava sempre lutando aí pelo município. E agora parece que nós não temos mais nenhum cabeça aí nesse setor da economia aí, lutando para que novas empresas venham para a cidade de Anápolis, o que é lamentável. Sobre esse programa Goiás na Frente, que foi citado aqui, assim que foi anunciado esse programa, eu babei de falar aqui na tribuna que isso era a maior enganação que já teve aí no estado de Goiás, que era apenas um programa de mídia eleitoreira para projetar a campanha do senhor, do vice-governador na época, o Zé Hélito, ao governo do estado. Cansei de falar isso aqui. E falei também, está gravado aí, que quem acreditasse nesse programa Goiás na Frente, o prefeito que acreditasse nele, ia ter, o estado de Goiás ia virar um cemitério de obras inacabadas aí pelo estado afora. Falei isso aqui muitas vezes, que é o que está acontecendo agora. Vocês podem constatar que isso que está acontecendo agora, desse tanto de obras inacabadas, daqueles que acreditaram no programa Goiás na Frente, nós falamos isso aqui há mais de ano atrás, quando começou esse programa. Vossa Excelência pediu uma parte?
Uma parte, vereador.
Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Mas só para lembrar que naquela gestão do Marconi, teve um secretário até aqui da cidade, hoje ele parece que é secretário em outro estado, mas ele prometeu que aquela usina do Daia, que estava com aquele mau cheiro, com aquele negócio, eles iam arrumar aqui tudo e que ia trazer 30 empresas para Goiás. 30. Não trouxeram nenhuma. Agora o governo atual, do Ronaldo Caiado, também fala em empresa que vem para Goiás, mas não vem nenhuma para Anápolis. Então parece que eles estão fazendo, deixando a cidade de fora em tudo, toda decisão importante deles. Só isso, devo falar.
Infelizmente, vereador, a cidade de Anápolis, que sempre esteve no topo aí das decisões tanto da parte econômica como política do Estado. Infelizmente, a gente vê a cidade aí agora relegada ao segundo plano, tanto ao ponto de chegar aí desse tanto de empresa que o vereador Mauro falou que está vindo para o Estado de Goiás, e a Anápolis sequer figura aí na lista de nenhuma dessas empresas. Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado ao vereador Luiz Lacerda. Só contribuindo um pouquinho com a fala de Vossa Senhoria, teve um colega que subiu anteriormente falando, mas no governo passado, o senhor Marcondes Perillo, o senhor foi um que mais falou aqui nessa casa a respeito do Goiás da Frente, dos 10 milhões prometidos por ele. Quantos milhões vieram para Anápolis, de 1 milhão e pouco. Hoje, se essas obras estão sendo tocadas aí, que foram prometidas pelo governo passado, do senhor Marcondes Perillo, é porque o governo do município está bancando. Aqueles 10 milhões ficou só na falácia, só na lorota. Nunca veio. Veio 1 milhão e pouco para cá, que 10 milhões foi prometido, que o governo estava nadando de dinheiro, nadando de braçada. Pelo contrário. Né? Então nós temos que ser coerentes com as coisas aqui. Então temos que condenar, sim. Nós temos que lutar por nossa cidade, mas não podemos faltar com a verdade à população de Anápolis. Obrigado, o senhor sempre foi um defensor dessa parte aqui, desses 10 milhões que nunca apareceu por aqui. Muito obrigado,
eu vou falar com você. Eu lembro que nós falamos na época, esse dinheiro que foi prometido de 9 bilhões de reais do Goiás na Frente, esse dinheiro nunca existiu, nós falamos isso aqui, era só conversa, não existiu dinheiro, era só um marketing político para projetar campanhas aí, aliadas aí do governo Marcondes Perillo. Senhor Presidente, mais um outro assunto que trago aqui na tribuna também, nós estamos entrando aqui com um projeto, dois projetos na realidade, mas quero falar principalmente de um deles aqui, que é a respeito, nós estamos pedindo aqui no nosso projeto, para que vá para avaliação dos nobres pares, em relação aos chamados acertos trabalhistas da Prefeitura Municipal de Anápolis, vereador Lélio Alvarenga. E aqui eu não estou falando aqui nada em relação à administração do prefeito Roberto Naves. Estou falando da Prefeitura Municipal de Anápolis ao longo da história aí desses servidores que se desligam do serviço por exoneração ou a pedido, ou enfim, aquele acerto trabalhista que o servidor tem direito da hora que ele é desligado ali do seu cargo. E esses acertos, muitas vezes, eles demoram aí 2, 3 anos. Eu tive um caso aqui agora que só foi pago depois de 3 anos que a funcionária aposentou. E isso é pago sem nenhuma correção. O nosso projeto aqui está sugerindo que esses valores sejam corrigidos na hora que for efetuar o pagamento. Imagina os senhores, vereador Mauro Sadis, agora está mais ou menos em dia, mas nós tivemos aí casos de acertos trabalhistas aí para trás que ficaram aí 4, 5 anos sem serem pagos, e quando foram pagos com o valor da época que foi feito, foi apurado o valor. Então o nosso projeto aqui está sugerindo que esses valores sejam corrigidos de acordo com o IPCA, que é o índice que a prefeitura usa para poder reajustar o salário dos servidores. Então a correção ela será feita naquele período que for apurado os valores até o período que o pagamento foi efetuado. Está ali o vereador Jean Carlos, que é um defensor dos servidores públicos, que deve entender mais ou menos o que nós estamos falando, vereador. Pois não, uma parte da Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com certeza é pertinente o seu projeto. Tudo aquilo que vem para garantia, segurança de recomposição salarial dos servidores é bem-vindo e certamente é justo. Vale dizer, vereador Luiz Lacerda, que eu vejo a polêmica aí da Previdência e o Brasil tenta imputar o déficit da Previdência, sobretudo aos servidores públicos. Isso não é verdade. Veja bem, a maioria dos servidores contribui por 20, 30, 35 anos e não goza, às vezes, da metade disso da Previdência. Então, da mesma forma, é importante que eles tenham garantido a sua rentabilidade nos patamares dos servidores ativos. E, portanto, garantir aí os seus reajustes e as suas paridades. E isso deve ser observado, vereador Luiz Lacerda, porque, infelizmente, na reforma proposta, isso também será, inclusive, um retrocesso. Inclusive, tem situações de transição que o cidadão que vai aposentar, ele terá que aposentar, se ele assim quiser, na transição, não integral. Já cumpriu 35 anos, mas não tem a idade, mas com redução de valores. Ou seja, se não tiver o reajuste, aí que realmente vai ser prejudicado. Então, é uma matéria interessante, vamos analisar com apreço e parabéns pela iniciativa.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Aí nossa intenção é justamente essa, vereador. Que às vezes a prefeitura pode estar alegando que não faz essa correção, até porque não tem previsão legal. Por isso que nós estamos agora instituindo aí o projeto de lei, até para que a prefeitura possa ser amparada legalmente na hora de efetuar essa correção. Porque eu sei que o Tribunal de Contas do município, ele é bastante exigente aí com as contas das câmaras municipais e das prefeituras. Então, muitas vezes a prefeitura não está pagando justamente porque não existe a previsão legal. Daí a nossa preocupação de trazer a legalidade esse assunto até para a proteção aí dos gestores municipais que estão aí à frente das prefeituras na hora de efetuar aí essa correção. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o último orador desse expediente, vereador Domingos Paulo, que irá dividir seu tempo com o vereador Ederson Lopes. Cada um fará o uso da tribuna por até 5 minutos. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, é o vereador Ederson Lopes que gentilmente está dividindo seu tempo comigo. Eu solicitei ao líder do prefeito que pudesse estar dividindo seu tempo com a gente aqui, porque depois de várias e várias notícias ruins de alguns colegas trouxe aqui na tribuna para a cidade de Anápolis, eu quero trazer para você que está ouvindo aí pela Rádio Manchester, acompanhando a sessão pelo YouTube, pela TV Câmara, notícia boa. Notícia boa por quê? Porque nós temos gestor realmente que tem feito a diferença no nosso município. Aqui eu vejo a professora Geli já pondo a mão na cabeça ali, né, professora? Mas eu quero aqui dizer à população anapolina e às pessoas que nos acompanham aí, é que nesse mês do aniversário da cidade de Anápolis, depois de muita notícia ruim aqui na tribuna, eu vou trazer notícia boa. Vai ser entregue, finalmente, a obra da Avenida Brasil Norte e Sul. Quando eu falo finalmente, porque a população anapolina já vem acompanhando esse transtorno aí há mais de 5 anos. Então agora a Avenida Brasil vai ser entregue no aniversário da cidade de Anápolis, vai ser entregue 2 feirão aí já agora, no mês que vem, que é o feirão do Bairro de Lute, feirão do Renicuri, também a UPA pediátrica, né, que vai ser inaugurada agora no mês de julho, para poder atender aí as nossas crianças, né. Eu que recentemente fui pai também, a gente sabe a necessidade que Anápolis precisa de uma UPA pediátrica. Sem contar o grande investimento dessa administração em muro e calçada, vereador Lélio, nas escolas da nossa cidade que estava aí com tela, com alambrado, que não tinha. E as pessoas passavam ali, via as nossas crianças ali brincando no recreio ali, e muitas vezes pessoas que vai com a má intenção olhando ali para depois tentar aproximar. Então, a você aí que tem seu filho que estudava numa escola que não tinha infraestrutura, agora vai ter também, além de várias quadras que está sendo aí já lançadas obras aí, não só nos distritos, como também nos bairros da nossa cidade. Também ali, vai ser entregue, mais 2 CMEIs aí para a população da nossa cidade, que é os CMEIs ali do bairro Santo Antônio e do setor Pedro Ludovico, que vai ser entregue aí à população da nossa cidade. Então, sim, são várias notícias boas, né? Além de tudo também, a escola ali do bairro Santo Antônio, professora Geli, a senhora que sempre é firme na bandeira da educação aí, e aqui às vezes a gente tem aí os debates, mas a gente sabe reconhecer o trabalho de Vossa Excelência aí nessa área. E nós, como tem um gestor que é educador, está fazendo um trabalho forte aí para poder estar dando mais qualidade aí, e o pessoal do bairro Santo Antônio vai estar recebendo aí essa escola. E um trabalho aqui do vereador João Feitosa, um trabalho forte do vereador e presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vai ser entregue ali também, aqui a praça esportiva ali da Santa Maria, reformada, ampliada, para poder realmente ali dar qualidade àquelas pessoas que vão ali. E ali é uma praça esportiva que às vezes quando a gente vai lá, a gente assusta com a quantidade de pessoas que vai prestigiar os campeonatos aí, né, vereador presidente Leandro Ribeiro? Ali às vezes tem 700, 800 pessoas em volta do campo ali na Santa Maria, apesar que é um campo também com fácil acesso, então ele precisava dessa reforma, e essa administração do prefeito Roberto com pedido de Vossa Excelência e outros vereadores aqui, está entregando à população ali da Santa Maria, o vereador João Feitosa, o vereador Fernando Paiva, que mora ali, e vários vereadores aqui que é da área esportiva. Sem contar o parque linear, né, que é parque ali na Baixada do Parque Brasília, vai ser entregue também. A praça do bairro São Sebastião também vai ser entregue à população anapolina. E uma outra obra que é fundamental, principalmente a você que é morador aí da região norte da cidade, vai retomar a obra daquela UPA ali na região norte da cidade. Viu, vereador Lego? Uma obra que está parada há muito tempo e essa administração vai retomar a obra ali daquela unidade de saúde da região norte. Então, a você que acompanha a sessão hoje, a última sessão desse mês, a entrega de várias obras. Para finalizar, presidente, eu quero cumprimentar o senhor por esses 6 meses de gestão aqui à frente da Câmara Municipal, sobre a mesa diretora, fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho a qual realmente o senhor tem competência para fazer e futuramente, com certeza, entregando a nova instalação da Câmara Municipal à população da cidade, principalmente pessoas que têm sensibilidade para poder acessar os gabinetes. Parabéns ao senhor e à sua gestão. Obrigado, vereador, por ceder 5 minutos.
Obrigado pelas palavras, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Wederson Lopes, líder do executivo nesta casa.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista Marcos Vieira, população que nos acompanha presente aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Estamos, e como disse os nobres vereadores antes da nossa fala, estamos encerrando o primeiro semestre de sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal, ressaltando mais uma vez que os gabinetes estarão todos abertos durante todo o mês de julho e a Câmara continua funcionando normalmente. Mas, senhor presidente, quero aqui fazer uma prestação de contas como vereador e representante da população, como os demais 22 vereadores, fazer uma prestação de contas daquilo que apresentamos aqui nessa Casa de Leis nesses primeiros 6 meses. Lembrando que eu retornei a essa casa em dezembro de 2018 e antes tive 1 ano como diretor de habitação na prefeitura e 1 ano como secretário de meio ambiente. Estamos retornando a essa Casa de Leis em dezembro de 2018 e a partir das sessões ordinárias de 2019, e nós apresentamos 5 projetos de lei nessa casa durante esses meses. Apresentamos um projeto que obriga a Prefeitura Municipal a ter um intérprete de sinais, né, da linguagem de sinais, de Libras, em todos os eventos da Prefeitura Municipal. Há exemplo do que já acontece aqui nessa Casa de Leis e muito bem cumprido com Vossa Excelência à frente dessa presidência. Então, nós apresentamos esse projeto, ele está tramitando as comissões, né, a gente entende, né, entende um pouco a demora e as discussões das comissões, mas esperamos que agora, no segundo semestre, esse projeto já venha para a pauta para ser votado e que nós tenhamos aquilo que acontece na Câmara Municipal, também na Prefeitura Municipal de Anápolis. Apresentamos um projeto também de preferenciabilidade de todos os assentos dos ônibus coletivos para as pessoas com deficiência de mobilidade e idosos, e gostaríamos também que esse projeto já estivesse na pauta agora no segundo semestre, um projeto que nós recebemos, né, muitas pessoas, inclusive universitários, nos procurando para entender melhor o projeto e todos se elogiando e achando muito bom, e é um projeto que já está sendo executado em grandes cidades do Brasil e nós esperamos que seja executado aqui também. Ele não obriga, mas aquela questão da preferenciabilidade, que às vezes é 2 cadeiras no ônibus, todas terão a preferência para esse tipo de pessoas. Temos um outro projeto também que faz com que o ônibus coletivo, em horários estabelecidos, principalmente à noite ou de madrugada, que ele possa parar também, ter uma flexibilidade da parada do ponto de ônibus para essas pessoas também com deficiência de mobilidade e pessoas idosas. O projeto também está em tramitação na casa. E um projeto nosso que foi aprovado na semana passada, se não me engano, que é o projeto que obriga os supermercados e hipermercados a disponibilizar 5%
dos carrinhos que sejam adaptados para essas pessoas com deficiência. Então, esses projetos nossos foram apresentados nesse primeiro semestre, e um outro projeto que também foi aprovado, que é o projeto da emenda impositiva. Esse projeto é uma luta antiga dessa casa, citando o vereador Jacques, o vereador Leandro, os demais vereadores, e nós, ao assumirmos a liderança do Executivo, fizemos uma conversa com o secretário Geraldo Lino, fizemos uma conversa com o prefeito Roberto, e alinhamos, chegamos a um alinhamento para que seja exequível esta lei da emenda impositiva. Alcançamos esse denominador comum, hoje é uma realidade, então foi aprovado, os vereadores já têm apresentado as suas emendas, já entrou na LDO uma emenda para dar a legalidade, a viabilidade, em agosto já vai vir contemplado na lei orçamentária, e ano que vem nós já teremos sendo executadas aí por toda a cidade as emendas impositivas dos vereadores dessa legislatura. Então são alguns trabalhos que nós apresentamos durante esses 6 meses que estamos aqui de volta à Câmara Municipal de Anápolis. E também dando sequência, como diz o vereador Domingos, às ações do Executivo. Foi inaugurado em fevereiro a Unidade Básica de Saúde do Residencial Arco-Íris, também a Unidade Básica de Saúde São José Jardim Petrópolis. Também nós tivemos um aumento considerável que o Executivo deu aos conselheiros tutelares, e essa Casa de Leis aqui fez parte desse aumento justo a esses conselheiros tutelares. Também foi entregue 2 vans para o transporte de aquelas pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, também uma luta antiga dessa casa, mas que foi alcançado através do trabalho dessa legislatura e também do prefeito Roberto Naves. Também, senhor presidente, podemos dizer aqui que o prefeito entregou algo que fez muita diferença, que foi a Força Tática Municipal. Então, essa Força Tática Municipal tem contribuído para a redução do número de homicídios e de crimes no nosso município. São 10 viaturas, com 3 policiais em cada viatura, 30 policiais, bancado pelo banco de horas, 100% da Prefeitura Municipal de Anápolis. Foi aberto também essa semana um canal para os pacientes de oncologia. Então foi aberto essa semana e isso vai culminar para a facilitação da marcação de exames, do tratamento para os pacientes de oncologia. Né, o vereador Lélio fez uma audiência pública muito importante sobre esse assunto, onde, para encerrar, senhor presidente, nós trouxemos aqui a proposta que o prefeito já encaminhou ao Ministério Público de transformar a Unidade Oncológica de Anápolis Maior Cavalcante para o tratamento exclusivo de câncer de colo de útero e câncer de mama, o que vai trazer viabilidade para que aquela unidade não feche. Também houve início das obras para a construção do outro viaduto ali da região do Recanto do Sol, que vai desafogar aquele da base aérea. Então são várias obras, o vereador Domingos também citou algumas. Então foi um semestre de muito trabalho nessa Casa de Leis e também de muitas boas notícias para a população anapolina. E o mês de julho está aí por conta do aniversário da cidade, muitas ordens de serviço, muitas obras sendo entregues, principal delas, a Avenida Brasil sendo entregue à população de Anápolis. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Deusimar Japão Chaveiro, mais conhecido como Japão, né? Vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador Alfredo Landim, vereador Não, ele quer que eu chame ele, vou chamar por nome agora completo, né? Luzimar Silva, líder absoluto do posto presidente até no Vivian Park, só liderança absoluta. Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva e vereador Pastor Elias e vereador, um dos líderes aqui, ex-presidente da casa, Luiz Santos Lacerda, vereador Geli Chance. Por que vocês estão pegando pé? Ela tem descendência de mexicano, vereadora educadora, vereador Mauro Severiano e vereador Lezier. quórum suficiente pelos trabalhos, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que delibere os projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar 075 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e das outras providências.
Projeto 075 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 121 de 2019, que altera o caput e o inciso 1º do artigo 8º da Lei 3.731, de 15 de junho de 2014.
O projeto 121 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Complementar número 100 de 2019, da mesa diretora, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis, FECMA e da outras providências.
O projeto 100 de 2019 está em discussão. Em votação, Vossa Excelência quer discutir?
Discutir,
com a palavra, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, eu quero parabenizar Vossa Excelência, como foi ontem, a gente também falou, da mesma forma que o novo vereador Dominguinho disse. Parabenizar Vossa Excelência durante esses 6 meses que Vossa Excelência esteve à frente, e eu tive, graças a Deus, a satisfação de estar com Vossa Excelência, os demais parceiros, amigos, né? De ver o tanto quanto Vossa Excelência tem trabalhado, né, e com fé em Deus, vai ser um objetivo, não só do senhor, mas do senhor para esta casa, de estar fazendo com que nós temos um lugar apropriado para trabalhar. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a Câmara Municipal, a cada vereador, daí Deus abençoe o senhor nesse recesso e que na volta a gente continue fazendo o que é melhor para a nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de resolução número 113 de 2019, de autoria do vereador Mauro Severiano, que denomina Sala de Tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janira Sabino de Oliveira Gonçalves e da outras providências.
O projeto 113 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para deliberar os projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Complementar número 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo e Meio Ambiente, Indústria e Comércio foram favoráveis com emendas. Finança também foi favorável. Entretanto, há pedido de vista para o vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do Dia do Encontro de Som Automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há pedido de vistas da professora Geli Sanches.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli Sanches. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe sobre acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 060 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município. Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra a autora, vereadora Eline Rosa.
Fibromialgia, para quem nos ouve e para todos os vereadores que presentes também, ela é uma doença que não é tão conhecida há muitos anos e não se fala tanto dela. recentemente é que, pela quantidade de pessoas que sofrem desse mal, tem procurado aí, inclusive, questões previdenciárias, alguns direitos, e não conseguem, sendo que essas pessoas, por vezes, passam dor o dia inteiro e não conseguem, por muitas vezes, também nem trabalhar. Então, esse projeto também é um projeto muito tranquilo, não estou onerando a prefeitura, mas estamos começando com ele uma discussão acerca disso, para que as pessoas compreendam melhor essa doença, compreendam que isso não é frescura, que quem tem fibromialgia não é uma pessoa dramática, e infelizmente até alguns profissionais da área da saúde falam isso. Então são pessoas que sofrem muito e normalmente sofrem o dia inteiro, com dor no corpo todo também. Então é só para que a gente comece a discutir isso, para que eles possam continuar sempre buscando e conseguindo os direitos dele, tanto junto à Previdência quanto vários outros que pessoas que têm doenças semelhantes também já têm. Obrigada, presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Eu voto contra esse projeto, viu, presidente?
Vereador Paulo de Lima solicitou a palavra para registrar seu voto contrário.
Isso, obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado constando apenas um voto contrário do vereador Paulo de Lima.
Isso aí não é do dia da...
Nós estamos discutindo o projeto 060 de 2019, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia.
Não, favorável.
Então, por maioria dos presentes no plenário e um voto contrário do vereador Paulo de Lima, o projeto está aprovado pela maioria. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora Eline Rosa, para a deliberação dos demais projetos.
Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis, Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto e a pedido de vista do vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa. Passo a palavra agora pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui o nosso líder, o Américo, e nos permitir por falar pela ordem. Senhor presidente, eu não pude falar numa parte com o vereador João Feitosa, concernente ao assunto que ele estava dizendo aí na tribuna do Colorado, do ponto de ônibus. Vereador João Feitosa, parabéns ao senhor, eu sei da luta, não só sua, mas de toda esta casa. Quando você vê inúmeras famílias passar o que estão passando, e a cobrança não vai lá para eles, vem é para essa casa mesmo, e está certinho de cobrar, que os vereadores somos nós, representantes do povo, o senhor está mais do que certo de ir atrás. E é muito difícil, João. Passamos por isso há poucos dias atrás, ali no residencial Serra Dourada, no fundo do Ceasa. Um carro bateu no ponto e o ponto foi... caiu, os ônibus não paravam, os moradores, são mais de 600 moradores naquele condomínio, ficava lá igual bobo, levantando a mão e não podia, o ônibus não pode parar. É muito difícil essa situação, mas tem razão o senhor sim de cobrar e de ir atrás, e eu sei que eles vão rever essa situação, né? Porque não é fácil passar por isso, só quem precisa sabe. Outro ponto, senhor presidente, ainda me resta 35 segundos, né? Que a minha fala na questão da pipa aqui na tribuna, não sou contra a questão da pessoa brincar com a pipa, mas deixe que brinca da maneira certa, no local certo, e que nós não tenhamos vítima, né, com morte, porque já com corte já tivemos já essa semana. A criança quase perdeu o dedo na questão da linha com o Serol. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PHS, vereador João Daluz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de tecer um comentário rapidamente aqui, que não trata-se de oposição ou situação, trata-se de ponto de vista. Nós fizemos uma visita ao INSS e ali, por exemplo, as pessoas para poderem serem atendidas e o processo serem analisados, é cerca de aproximadamente, vereador Fernandinho, de 6 meses a 1 ano para o processo ser analisado. Ou seja, essa área previdenciária, realmente o Estado tem que assumir a responsabilidade das pessoas que têm o direito de aposentar e ela parar de embromar, entendeu? É uma embromação tremenda. E nós tivemos, recentemente, conversando com o deputado federal, ex-deputado federal, Jovair Arantes, e ele falou que a reforma da Previdência está em pauta desde 1998. A reforma da Previdência está em pauta e eles não conseguem avançar com relação a essa reforma. E agora, recentemente, a proposta do Paulo Guedes era propor a capitalização da Previdência. Capitalização da Previdência, sabe o que significa? Você depositar o seu dinheiro, tendo a expectativa de aposentar, 100% de expectativa, só que com a capitalização, você corre o risco, sabe de quê? Você chegar na hora de aposentar e você não, o dinheiro seu não está lá. Por quê? Porque você faz um investimento em ações, faz investimento em bolsas, e são investimentos de risco. E agora eu vi o pronunciamento do presidente pedindo para retirar a capitalização. Então, quer dizer, não se trata de oposição. Eu tô vendo isso com bons olhos. O presidente está tendo responsabilidade com dinheiro que não é dele. Dinheiro não é dele. Quem está colocando o dinheiro ali tem a expectativa de aposentar. E o presidente Bolsonaro pediu para retirar da pauta a capitalização. Isso aqui foram os auditores fiscais que fizeram o levantamento. Não trata-se do PT que fez o questionamento, a crítica. Isso daqui é a responsabilidade com o dinheiro futuro daquelas pessoas que querem aposentar. Então eu quero ressaltar esse comentário aqui e informar que a Previdência, a reforma da Previdência, ela é fundamental acontecer. Mas eu sou totalmente contra a reforma da Previdência, porque quem está pagando a conta é o povo. A conta de má gestão de governos anteriores. Mas no final das contas, ou é pela Previdência ou por aumento de impostos. Então, que avance então com essa reforma da Previdência, e seja o que Deus quiser. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Queria registrar aqui um abraço ao Bié, ex-servidor da Secretaria de Obras da Prefeitura, está nos acompanhando pela Rádio Manchester. Espero que o senhor tenha a saúde restabelecida. Pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário aqui. Eu vi aí tantos projetos passando, eu vejo aqui, muitas vezes nós cobrando a mesa legislativa, que é o corpo que faz lá, importante, com a Ildan, Levi, Ariete, a Paula Cristina, o Roberto, o Rodrigo, e outros, Cacá, outros nomes lá. Eu estava como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, senhor presidente. Foi um semestre que mais mandar projeto aqui para o plenário. O compromisso deles é trazer o projeto até aqui no plenário, né? Passa pelas comissões. E eu quero parabenizar toda a mesa legislativa por esse trabalho que foi feito nesse semestre, que muitas vezes nós sabemos criticar e cobrar, fez isso e tal. Geralmente a gente tira do nosso e cobra da mesa legislativa. Parabéns, mesa legislativa, através do nosso presidente, que faz parte da equipe do presidente, e que esses projetos veio porque teve um trabalho lá atrás da mesa legislativa. Todos eles, cada membro, importante para estar aqui, não os projetos de lei, também os requerimentos que é a ser apresentado. E eu fiz uma conta, passaram mais de 50 projetos, presidente. Isso foi bem trabalhado junto ao legislativo, trazendo para o plenário para nós debater o interesse desse projeto, que é interesse da cidade, do cidadão, de várias pessoas. Então, que fica aqui o meu ponto de observação, dando parabéns para a diretoria legislativa da Câmara Municipal de Anápolis. Parabéns também, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, apenas ressaltar a sessão solene que realizamos na noite de ontem, lá no Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, e levamos a todos ali o agradecimento a essa casa por permitir que levássemos essa sessão lá para o teatro lá do IFG, e ali comemoramos os 10 anos da lei de criação dos institutos federais em Goiás e também 9 anos do Instituto Federal Campus Anápolis. E também entregamos o título de cidadania à diretora Elza Gabriela. E ainda descerramos a placa que denominou o teatro ali de professor Weberson, professor que faleceu em março desse ano. Tivemos ali a presença muito honrosa do deputado Antônio Gomide, que esteve ali conosco, e foi muito ressaltada ali a participação dele no 13º dia do governo, quando ele assinou para as obras de construção ali, deu a ordem de serviço para as obras de construção ali do Instituto Federal e a parceria que desenvolve ali no setor. Ressaltamos a importância do IFG para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás. A Folha de São Paulo, inclusive, já soltou que é a melhor escola pública do estado de Goiás. Estamos aguardando os dados oficiais, para não falar apenas em relação à Folha de São Paulo, mas os dados oficiais. Então, fico os nossos cumprimentos a todos ali, o agradecimento a essa casa, o cerimonial, a todos que estiveram ali nos apoiando na noite de ontem. E também, senhor presidente, não poderia deixar de agradecer a Deus por esses 6 meses de trabalhos legislativos aqui nessa casa, os debates sempre muito acirrados, mas sempre na defesa do cidadão. Então, agradecer a Deus pelo nosso trabalho e mais uma vez ressaltar que nós estaremos de recesso apenas das sessões, mas o meu gabinete, eu estarei trabalhando todo o mês de julho. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero também, dentro de um dos assuntos nessa palavra pela ordem, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos à frente, na presidência da Câmara Municipal de Anápolis, e parabenizar pelo projeto da criação do fundo, diversas ações, a busca de uma solução para a nova sede da Câmara Municipal de Anápolis. Então, Vossa Excelência tem mostrado realmente capacidade para conduzir essa legislatura, parabenizar por isso. Também dizer que, com relação a questões que nós falamos aqui hoje na Câmara, sobre buscar soluções para atração de novas empresas e indústrias aqui para o município de Anápolis, nós temos feito um trabalho na Comissão de Urbanismo, onde todos os membros, pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Lélio, vereadora professora Geli, vereador Lisier, vereadores, eu me esqueci de alguns que têm participado ali mais assiduamente, temos vereador Domingos, temos procurado atualizar o nosso plano diretor para apresentar ao Executivo as sugestões de alterações. E temos feito algumas alterações ali bastante substanciosas, bastante pertinentes, que vão permitir realmente uma flexibilidade maior para que empresas e indústrias sejam atraídas para o município de Anápolis. Esperamos que sejam acatadas, porque tem que passar pelo núcleo gestor do plano diretor, tem que passar pelo Concidade, tem que passar por audiências públicas, então tem todo esse caminho. Mas nós, enquanto vereadores, estamos fazendo a nossa parte aqui nessa Casa de Leis. E para encerrar, dizer também, não tive tempo de falar na tribuna, também da inauguração do centro cirúrgico ali no Centro Zoonose, uma luta da vereadora Thaís, que só pôde ser realizada porque nós temos um prefeito, como Roberto Naves, à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis, que agora, além de dignidade aos seres humanos, também dando dignidade aos animais, cães e gatos, principalmente, para que possa ter ali feita a cirurgia de castração. Vamos ter aí o castramóvel, e eu já disse para a vereadora Thaís, o resultado Anápolis vai sentir a médio e longo prazo com a diminuição dessa população, mas de uma maneira correta. Agradeço, senhor presidente, também agradeço a Deus pelo encerramento das sessões ordinárias nesse primeiro semestre de 2019. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson. Obrigado pelas palavras. Mas digo a Vossas Excelências que o trabalho só flui junto com a mesa diretora e com compromisso e comprometimento de todas Vossas Excelências, que contribuem muito para que o poder legislativo anapolino cresça e contribua cada dia mais para o crescimento da nossa querida Anápolis. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero só agradecer aqui aos 8 parlamentares que já se manifestaram, colocando seu nome na lista da Frente Parlamentar pelo Parque Tecnológico, e dizer a eles que após a sessão, se possível, a gente permanecer só para fazer já a escolha do presidente, vice-presidente, secretário, que é a formação da comissão. O Paulo de Lima, PSB, Fernando Paiva, Podemos, João da Luz, PHS, Pedro Mariano, PRP, Mauro Severino, PSDB, o Ederson Lopes, PSC, Luzimar Silva, PMN, Domingos Paulo, Paula, PV. São esses que já se manifestaram. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Tele Júnior, na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero também, senhor presidente, aproveitando, falando das boas notícias, né? Já tinha falado ontem, na sessão de ontem, convidar Vossa Excelência, os demais pares, né? Para a inauguração da quadra coberta lá da Escola Municipal Eurípides Almeida Martins, né? Fica lá na Rua Colômbia, quadra 37-439, lá no bairro Boa Vista, onde será inaugurada às 19 horas. Logo em seguida teremos também atividades culturais, como quadrilha, um quentão e tudo mais lá, a escola está organizando. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez o prefeito Roberto por essa obra importante para aquela região aí do bairro Boa Vista, escola que essa há muito tempo em mercê desta benfeitoria que agora é realizada. Ontem mesmo acabaram de fazer uma parceria com a Ecofel, uma dívida que a Ecofel tinha aí com a prefeitura, conseguimos fazer, ao invés de pagar em dinheiro, pagar esse serviço, com o qual quero cumprimentar também esta agilidade do executivo para poder trabalhar em benefício da população. E agradecer também, senhor presidente, a Deus por esse primeiro semestre, né, por todas as atividades. E lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, algumas pessoas às vezes falam, mas agora acabou as sessões, acabaram as atividades. As sessões ordinárias aqui era apenas uma das atividades do parlamentar, do vereador. Nós temos várias outras atividades no dia a dia, nas comissões, no atendimento ao público, no nosso gabinete, nas visitas. Então a vida do parlamentar, do vereador aqui, ela é constante, basicamente 24 horas por dia. Em mês de julho, volto a frisar também, o nosso gabinete estará aberto às 7 da manhã, às 15 horas, todos os dias, os 31 dias do mês de julho. Então, cumprimento a toda a população, cumprimento a Vossa Excelência, que tem conduzido também, para minha gratidão ontem, a questão do fundo, volto a dizer que para mim eu fico muito feliz, finalizo esse primeiro semestre com o coração tranquilo, do dever cumprido, da fiscalização, da boa conduta e de forma especial, respeitando o dinheiro do público. Isso que nós precisamos de fazer. Muito obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio, obrigado pelas palavras. Na sequência, pela liderança do PTB, correligionário vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também para encerrar o último dia de sessão, pela hora do dia, gostaria de fazer algumas considerações. Quero reforçar aqui junto ao executivo a necessidade de contemplação de algum dos nossos projetos que estão em andamento, mas creio que nós haveremos de comemorar ainda esse ano. Primeira quadra coberta da Escola Municipal Walter Béz, aos moradores de São Lourenço e a todos os dirigentes da escola, nós estamos acompanhando a licitação e esperamos que em breve seja dada a ordem de serviço. Também aos moradores do Bom Sucesso, a Sota Galeria, pastor Elias, o senhor mencionou alguns locais que serão contemplados, não podemos esquecer o Bom Sucesso, que aguarda já por algum tempo, e certamente também teremos ali a implantação das galerias e asfalto. Quero lembrar aos moradores de Itamaraty que as galerias da Avenida Itamaraty, I4, I3 e I5, já está sendo iniciadas as obras com uma contratação que foi feita ainda alguns meses atrás. Agora parece-me que a ordem de serviço foi dada. Feirão da Alexandrina, tivemos aí uma intercorrência aí com relação ao governo do estado, mas as obras estão retornadas ali, um pouco mais ágeis agora, e esperamos que possa cumprir agora dentro desse novo aditivo que, salvo engano, ficou para o dia 26 de agosto o termo. Com relação também ao Cais Progresso e o Cais Mulher, esse sim, nós aguardamos o início, certamente uma das mais necessárias providências é a retomada das obras do Cais Progresso para a implantação da UPA Norte. E nós tivemos a oportunidade aqui, vereador, de solicitar ao secretário de saúde, ao prefeito, que reveja e reimplante o sistema de atendimento e serviço do Cais Mulher na região norte. permaneça com o atendimento do Cais Mulher também no Abadia, mas retome o serviço, descentralizando na região norte, porque as mulheres têm nos cobrado. E ainda reforçando aqui o nosso compromisso com os servidores, continuaremos lutando para as incorporações de gratificação e também com o aproveitamento dos servidores vigias para a Guarda Municipal. Então, é entre essas e outras demandas, nós estaremos continuando aí, no sentido que sejam contempladas ainda esse ano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura das moções e requerimentos para apreciação dos nobres pares.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos, a ser encaminhada para os atletas, alunos e técnico da Escola Municipal Walter Bess, parabenizando pelo feito de ter chegado à final dos Jogos Abertos de Anápolis na categoria sub-10. Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, com coautoria da vereadora Thaís Souza e do vereador Ederson Lopes, solicitando ao presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, a permanência da delegacia da Receita Federal nessa cidade. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, a ser encaminhada à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, e à Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira, CONAMAD, em comemoração aos 108 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, fundada em 18 de junho de 1911 na cidade de Belém do Pará, pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. São essas as moções, presidente.
As moções lidas estão em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Quero mais uma vez, senhor presidente, discutir a respeito dessa moção. Nós fizemos ao nosso presidente da República a respeito da nossa delegacia da Receita Federal aqui, sobre o fechamento. O vereador Luiz Lacerda tem cobrado na tribuna. O Paulo de Lima hoje também falou, nosso vereador Paulo de Lima falou a respeito também. E a gente percebe que é uma preocupação de toda essa casa aqui. Na verdade, nós botamos as três assinaturas, mas com certeza cada vereador ali é responsável por essa moção. Então, com certeza, vamos lutar por essa permanência da delegacia da Receita Federal aqui. Anápolis não é uma corruptela. Anápolis precisa muito para que nós possamos ter essa autonomia de decisões, vereador Luiz Lacerda. Vamos lutar para que realmente a gente possa manter aqui. E eu tenho certeza que nosso presidente da República sentirá sensível a esta causa e permanecerá aqui na cidade de Anápolis essa delegacia da Receita Federal. Muito obrigado, agradeço a participação de todos os pares nesta moção.
Obrigado, vereador Lélio. Nas discussões das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela discussão das moções, senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção de aplauso, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, e também a CONAMAD, a Convenção Nacional da Assembleia de Deus Madureira no nosso Brasil. Ontem comemorou-se 108 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, em 18 de junho de 1911, na cidade do Belém do Pará, pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Portanto, senhor presidente, quero agradecer aqui a todos os nossos colegas que assinaram. Hoje nós temos na cidade de Anápolis muitas Assembleias de Deus, inclusive a nossa, que agora está com 79 anos de fundação aqui em nossa cidade. A Assembleia de Deus tem feito história no Brasil e no mundo, né? Portanto, nós temos vários pastores, vários missionários espalhados pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus, ajudando a tirar as pessoas do caminho errado e trazer para o caminho certo, né? Portanto, obrigado a todos os vereadores que assinaram comigo essa moção. E quero deixar aqui os meus parabéns e que essa moção chegue ao nosso presidente nacional da CGADB e também da CONAMAD, que é o nosso presidente nacional. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Pastor Elias, também quero falar um pouco da Assembleia de Deus, de qual a Vossa Excelência congrega há muito tempo. Assembleia de Deus, os primeiros missionários que vieram para o Brasil foi fundada no Belém do Pará. Pouca gente sabe disso. A primeira Assembleia de Deus foi a Madureira. Aí pulverizou tanta Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Paulo Leivas Macalão, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Pouca gente sabe disso. Que ele traduziu muitos hinos para a Bíblia, para a harpa. Foi fundada, eu acho que em 1908, 1910, na cidade de Belém do Pará. Parabéns você por essa fundação. E depois pulverizou tanta Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia de Deus de São Paulo, Assembleia de Deus do Brás. Então, Assembleia de Deus tem uma história bíblica neste país. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil no começo do século passado para pregar a palavra de Deus para os índios, indigenistas, né, para aquelas pessoas que mexiam com borracha, no tempo da borracha, no polo da borracha em Manaus. Então, parabéns você nesse ministério tão grandioso e parabéns o presidente Berthier Adaís Magalhães. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano.
Discutindo.
Na sequência, ainda nas discussões, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero discutir essa moção de aplauso aí aos 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil, de 1911 a 2019, onde Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram aqui no país, né, missionários suecos, e com certeza chegaram por Belém do Pará, capital do estado do Pará, e desenvolveram sem saber falar o português, né, apenas falando palavras em relação a Jesus Cristo, que Jesus salva, cura, batiza, liberta. Então, eles fizeram uma grande obra. Então, Daniel Berg, Gunnar Wing, e isso ali, todos os nossos pastores hoje, o Wellington, também o Bispo Primaz, Manuel Ferreira, que sucedeu, como o Mauro falou, Paulo Leivas Macalão, que foi os grandes baluartes da Assembleia de Deus. E o Mauro conheceu pessoalmente o Paulo Leivas. Com certeza, são pessoas que hoje são marcos na história e deixaram seu modelo. E hoje nós temos vários pastores, a exemplo aqui de Anápolis, onde fizemos uma sessão solene em comemoração aos mais de 70 anos que a Assembleia de Deus tem na cidade de Anápolis. Então, quero aqui deixar registrado, né, as nossas felicitações. Hoje, em nome do nosso bispo do estado, Bispo Oídio José do Carmo, e também a todos os ministérios que compõem a esta instituição que é a Assembleia de Deus. E isso eu faço aqui, hoje, nessa sessão, presidente, em nome do pastor Jadir, que está ali no plenário, que é membro também da Assembleia de Deus, que é advogado, do gabinete do colega João Feitosa, e que também faz aí a transmissão a todos da Assembleia de Deus na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, nas discussões, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à moção do nosso gabinete, número 11, uma moção de aplauso aos alunos, né, que participaram aí dos Jogos Abertos de Anápolis. Os alunos ali da Escola Municipal Valtebés, da equipe de futsal categoria sub-10. Eu quero parabenizar eles aqui, o técnico, o Rony de Jesus, os jogadores Adriel Fernandes, o Cauê da Silva, Tauan Gomes, Gustavo Lopes, Matheus Miranda, Alexandre Barros, Pedro Vinícius e o João Pedro, pela a participação deles nos Jogos Abertos que resultaram aí no vice-campeonato, né? E ali a Escola Valtebés, que ainda nós estamos, conforme dissemos há pouco, lutando para implantar ali uma quadra coberta, mesmo com toda a dificuldade aí, tendo bons resultados aí na participação esportiva dos Jogos Abertos. Então, a todos eles e também a todo o corpo de docentes e a diretoria da Escola Municipal Valtebés, nossos aplausos aí, e que seja uma forma de incentivo aos demais alunos da rede pública municipal para participar aí dos Jogos Abertos, que é realizado anualmente. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. Quero aqui cumprimentar a vereadora Thaís e parece também o vereador Lélio, que está, e mais um colega vereador aí, que está mandando essa moção finalmente agora, essa moção da Receita Federal, finalmente agora sendo enviada para as mãos daquele que tem o poder de resolver o problema, que é o mesmo que criou o problema. Presidente Jair Bolsonaro, que quer acabar com a delegacia da Receita, não só aqui em Anápolis, mas em várias outras regiões aí do país. Mas que é o mesmo também que quer acabar com as gerências executivas do INSS, que acabou com o Pronatec, é o mesmo que está querendo acabar com as faculdades públicas, é o mesmo que está querendo acabar com os institutos tecnológicos e os institutos federais tecnológicos, é o mesmo que quer acabar, que mandou lei para o Congresso, tentando acabar com os conselhos comunitários dentro dos órgãos públicos, dentro dos órgãos da administração pública, é o mesmo que quer liberar armas na mão da população e é o mesmo que defende a impunidade no trânsito aí para aqueles que querem cada vez mais descumprir as leis do trânsito. Esse é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que agora quer acabar com a Receita Federal aqui na cidade de Anápolis. É o que nós não podemos realmente admitir. Por isso que cumprimento os autores aí desse pedido, que nós assinamos junto também, e estamos aí em defesa para que o prédio da Delegacia da Receita Federal continue atuando aqui na cidade de Anápolis, que é de suma importância para a economia aqui da nossa região. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras Operação Tapa Buracos nas ruas Buriti Alegre, quadra 60, lote 12, extensão da rua Rui Barbosa e Rui Gurupi, quadra 66, lote 873, ambas na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a realização de poda de árvore em toda a extensão da Avenida Universitária. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando ao responsável pelos Correios de Anápolis, senhora Marli Félix Guimarães Santos, a solicitação do serviço de entrega dos Correios no bairro residencial Santa Cruz. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria Municipal de Obras que seja feita avaliação de terreno em condição precária e com alto risco de desmoronamento de residência na Travessa 7, quadra 7, lote A4, na Vila Santa Maria, antigo panorama. Requerimentos do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Palmeiras, no bairro Gibran Elhad. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Sueli Pinheiro Braga, 467, lote 16, no Vivian Parque, número do poste 006-5104. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ao PROANA a cópia do processo de medição e pagamento a partir da terceira medição do Feirão da Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos as seguintes informações. Quantos servidores públicos municipais possuem atualmente adesão ao IPASGO e outros planos? Quais os valores descontados a título de contribuição dos servidores e valores de responsabilidade do município? Encaminhar cópia do atual convênio. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde, adequação do horário de entrada do Clínico Geral do Cais Abadia Lopes Fonseca, do bairro Jardim Calixto, que começa o atendimento às 10 para início às 7 horas, juntamente com outro clínico que já atende nesse período de grande movimento. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Educação, adequação do horário de saída das crianças que frequentam os 6 e CMEI de Anápolis para as 18 horas, levando em consideração a necessidade de deslocamento dos pais entre o horário de trabalho e a escola. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Saúde que seja realizado o conserto das máquinas que realizam os exames de litotripsia e endoscopia no Hospital Municipal. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de manutenção e reforma da Praça Santa Maria de Nazaré, na rua Melquides Crispim, número 336, na Santa Maria. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e retirada de entulhos de lote baldio na rua Roque Braga, quadra B, lote 12, no residencial Vitor Braga. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de manutenção de tapa-buracos na Avenida Fabril, quadra S, lote 10, esquina com a rua 2, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando ao prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves Siqueira, a autorização para a realização de torneio de pipas na pista de motocross no bairro Vivian Park durante os meses de junho, julho e agosto. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à CMTT maior intensidade de horários para ônibus que perfazem o percurso da linha do bairro IAPC. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à CMTT a instalação de redutor de velocidade na rua Amazonas, nas proximidades do número 413, Prisão Central. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando ao terceiro comando regional da Polícia Militar patrulhamento policial nos bairros Residencial Rio Jordão e Residencial Paris, localizados às margens da Avenida Bem-vindo Machado, em frente ao Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Obras a conclusão do asfaltamento de ruas na Vila São Vicente, Igrejinha. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de coleta de lixo e varrição de ruas nos bairros Residencial Rio Jordão e Residencial Paris, localizadas às margens da Avenida Bem-vindo Machado, em frente ao Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à CMTT a sinalização adequada na cabeceira das muretas, que divide a pista central da pista lateral dos viadutos localizados na Avenida Fayad Rana com a Avenida Brasil e a Avenida Universitária. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Saúde a reativação do posto de saúde do Jardim Petrópolis, que foi fechado por ocasião da abertura do posto de saúde do bairro São José. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Saúde a dispensa dos exames complementares de urgência da regulação, podendo ser feitos diretamente nas unidades públicas ou privadas prestadoras desse município. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT estudo para implantação de lombofaixa na rua Professor Clementino Alencar, quadra 2, lote 10, em frente ao Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, o estudo para implantação de redutores de velocidade, placas sinalizadoras e roçagem em toda a extensão do trecho da GO437, que liga a cidade de Anápolis à Gameleira de Goiás. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Saneago os reparos em tampa de bueiro na Avenida Brasília, quadra 1, lote 21, no bairro Jockey Club. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revitalização nos muros do cemitério municipal, distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Dona Manuela, esquina com a Luz de Godói, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura e sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Santos Dumont. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a cópia do contrato da empresa responsável pela sinalização e o laudo da pigmentação das tintas utilizadas. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a correção do serviço de jardinagem no canteiro central da Avenida Brasil Norte e Brasil Sul. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de revitalização e jardinagem, bem como a colocação de bancos na Avenida Central com a Avenida Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de revitalização e jardinagem, bem como a colocação de bancos na Avenida Francisco Silvério de Faria com a Avenida Francisco Fontes, no bairro Maracanã. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Inicialmente, vereador Luzimar Silva, na sequência, Jean Carlos e Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Discutindo sobre esse requerimento, aí do pessoal ter um local, né, para estar soltando aí as suas pipas. O pastor Elias trouxe um assunto muito importante, sabemos aí de graves acidentes. E não só, né, com as pessoas que usam ali o cerol, mas como lá no meu bairro, uma criança de 9 anos, quase veio a óbito, onde ela, intestida ali com a raia, soltando a pipa e veio um carro e ela não viu e foi em direção. Então foi um grave acidente. Então também a gente tem que procurar a solução para quem gosta dessa prática, desse evento, para estar também tendo um lugar, né? Como a gente via ali na cidade industrial, na Vila São Vicente, Jardim, Aeroporto, as crianças brincando na rua porque não tinha um campo de futebol. E depois que a prefeitura, através da Secretaria de Esporte, fez ali um simples campo de terra, hoje essas crianças têm ali o local para estar brincando e se divertindo, em vez de ser na rua com aqueles famosos golzinhos. Então tem um local. Então acho que a gente também tem que procurar a solução. E é por isso aí eu fiz esse pedido ali do Laranjeira, divisa com o Vivian Park, onde tem aquela praça esportiva ali, que tem dois eventos por ano. Então dá sim das crianças e adolescentes e quem gosta, adultos também, está indo para ali brincando e se divertindo, né? Então acho que a gente também tem que procurar a solução. E os nobres colegas também, que depois vê outros locais da cidade, que a pessoa tem um lugar que ela possa ir brincar sem correr nenhum perigo e sem oferecer nenhum perigo aí para a sociedade. Muito obrigado, devolvo a palavra e desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Alguns requerimentos da nossa autoria aí, um deles referente às informações de adesão junto ao IPASGO. Nós temos visto aí informações no noticiário regional sobre a pretensão de alteração de valores de alíquotas das contribuições do plano de saúde do IPASGO. Visto que o município tem um convênio, nós já estamos tentando antecipar aí para que tenhamos aí cuidado e não haja prejuízo aí para aqueles que aderiram aí ao plano de saúde que tanto nós lutamos e conseguimos aí o convênio para que o servidor público municipal pudesse ter aí o plano de saúde de paz. Também solicitamos aí à CMTT cópia do contrato e, sobretudo, os laudos, vereador João Feitosa, que são obrigatórios para a aplicação das tintas. Porque o prefeito faz a licitação, contrata a empresa e paga o serviço, mas veja bem, nós temos notado que tem trabalhado, tem sido feito muita sinalização. Só que a sinalização, ela não perdura. A sinalização, as tintas, com 1, 2, 3 dias, principalmente nos locais de grande fluxo, nas avenidas principais, vereador Luiz Lacerda, a própria Brasil, que tem um trânsito intenso, a Tiradentes, a Fernando Costa, a Presidente, Universitário, Pedro Duvido, essas tintas estão sumindo muito rapidamente. Então precisa averiguar se está sendo aplicada na quantidade de pigmentação exigida no contrato. Porque às vezes se compra uma tinta, digamos aí, souvenir, se aplica um cal. E né, nós sabemos que o CMTT tem trabalhado, mas é preciso observar isso aí. Porque infelizmente, eu vinha descendo o filóstro ali essa semana à noite, e infelizmente há poucos dias foi pintado, mas está tudo apagado. Então é preciso verificar a qualidade das tintas, porque senão fica enxugando o gelo com essa situação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero discutir um requerimento que nós encaminhamos aí para a Secretaria de Saúde, pedindo para que os exames complementares com pedido de urgência possam ser dispensados do sistema de regulação, vereador Lera Alvarenga. Porque nós temos aí a pessoa que está com um pedido de exame que o médico pediu urgência. O médico está lá esperando o paciente voltar lá para ele ver qual que é o resultado do exame, para ele ver qual o procedimento que ele vai tomar em relação ao tratamento da saúde da pessoa. Então fica tudo travado se ele não consegue fazer o exame. Vai para a regulação, primeiro tem que ir lá no postinho onde fez a consulta, a pessoa lá do postinho fala que esse exame tem que ser colocado na regulação central ali. Vai na regulação central, fala que tem que ser lá no postinho aonde fez o exame. A pessoa já fica para lá e para cá só para entrar na regulação. Depois que entra na regulação, demora aí 3, 4, 5 meses para ser chamado, quando é chamado para fazer o exame. E muitos, nesse período aí, quando o exame ele é realmente de urgência, ou já resolveu de uma outra forma, ou já morreu, ou já piorou muito a sua situação de saúde aí, esperando para poder fazer esse exame. Então, o nosso pedido é para que nos exames complementares que tenha pedido de urgência, sejam dispensados da regulação, podendo fazer diretamente lá nos prestadores de serviço, igual era feito antigamente. E depois, acerta com a prefeitura. Então é esse o nosso pedido, para dispensar da regulação os pedidos de exame com que tem aí o pedido de urgência, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, nas discussões dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem vários requerimentos meus aí, mas eu vou discutir dois. Um é concernente ao cemitério ali de Interlândia. Né? Os muros estão caídos ali, precisa ter uma reforma naquele local. Então, pedindo ao secretário Francisco para que veja com carinho a questão do cemitério ali de Interlândia. O outro requerimento, senhor presidente, é a respeito da Avenida Brasil, na quadra 1, lote 21, no bairro Jockey Club de Anápolis. É na margem ali da BR-060. Nosso povo está sendo penalizado ali, sofrendo, porque a Concebra fechou a entrada e saída do nosso povo ali, mas não arrumou a via lateral, nem de um lado e nem do outro. Agora os carros não têm iluminação. À noite estão montando nas bocas de lobo que tem lá, que é um trem esquisito. Então vamos pedir à prefeitura, pelo menos dê uma olhada, até ver o que nós vamos arrumar com o ministro do transporte lá em Brasília. Porque eu já disse muitas vezes aqui na tribuna, a Triunfo Concebra só quer receber, só. Mas fazer o que é da obrigação dela é nada. Inclusive, na resposta que eu tive, passei acho que uma cópia para o senhor, se não, vou passar. Não tem responsabilidade com passarela, não tem responsabilidade com iluminação. Que responsabilidade que esse povo tem, presidente? Nosso povo está sofrendo. E dia 9 está marcado nós ir lá no ministro do transporte. Eu quero contar com a presença do senhor e de outros vereadores que brigam por essa questão. Mas até então, pelo menos a prefeitura dê uma olhada nessa avenida, no que o povo está sofrendo ali na Avenida Brasília, no Jockey Club, na margem da 060. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Com certeza estaremos lá solicitando que eles atendam essas demandas da nossa população. Os requerimentos e moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e as moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com o vereador João da Luz e pastor Elias inscrito.
Comunicando.
Vereador Lélio Paulo de Lima. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de comunicar aos companheiros, vereadores, Vossa Excelência mesmo, presidente Leandro, e o que reforço aqui os elogios da direção da gestão de Vossa Excelência frente ao Legislativo. Quero ressaltar que tem feito um grande trabalho e nós reconhecemos isso, juntamente com a mesa diretora, como Vossa Excelência mesmo reconheceu. Eu gostaria de estar convidando todos os vereadores e a sociedade anapolina para estar conosco no dia 26, no qual nós vamos estar aqui reunindo e integrando toda a comunidade terapêutica. Toda a comunidade vai estar junto para poder fazer as interações, discussões, troca de ideias. Vamos fazer algumas atualizações com relação à lei antidrogas também, que foi implementada pelo presidente Bolsonaro. A gente vai fazer uma discussão ampla nessa sessão solene, além de homenagear e reconhecer o trabalho de pessoas que contribuem na recuperação de pessoas dependentes químicos, pessoas que têm esses problemas de dependência química. Então eu gostaria de estender esse convite para todos, para toda a sociedade, para todos os vereadores que queiram estar participando. E reforçar também que no dia 29 e 30, nós vamos estar reunindo a comunidade, através do terceiro setor, as entidades que vão estar participando de um curso. Esse curso é o curso de qualificação e gestão sustentável para as entidades sociais. A data para o curso é dia 29 e dia 30 de junho. Ele será também no dia 6 e 7, será em 4 dias. E o horário começa das 8 às 18 na Uni Evangélica. Então estou convidando todos aí para estar participando, principalmente as pessoas ligadas ao terceiro setor, às entidades. É uma oportunidade boa para você estar se qualificando na prestação de contas.
Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado pelas palavras. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a toda a população de Anápolis e da região que nos dias 28, 29 e 30 nós teremos a 15ª Comada. É um congresso de missões das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, ali na nossa catedral, na Avenida Tiradentes, 1299. Com a participação de vários ministrantes, cantores, várias pessoas virão de longe, os missionários, para estar presentes no congresso de missões. Aqui eu falo em nome do nosso pastor presidente, Bertie Adais Magalhães, pastor Osmar Alves, que é o nosso coordenador geral, e que tem feito um grande trabalho na questão do congresso de missões. Né? Virá também os nossos missionários que estão na Bahia, e muitas pessoas estarão presentes. Convido a todos, aqueles que puderem estar ali conosco, seja bem-vindo. Ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu estou recebendo muitas reclamações, e até vou à procura da doutora Sandra Gabellini, é a questão do odor, da fedentina, que está acontecendo ali próximo à BR-153. A gente passa na parte da tarde, parece que está, com perdão da palavra, parece que defecou dentro do carro. Que carniça é aquilo ali, meu irmão? Os moradores não estão aguentando mais. E tudo leva a quê? Que eu conversei com o Jackson Charles, não é o chorume ali do aterro sanitário, mas é a ETE da Seneago. Então vou procurar sim, já marquei com a doutora Sandra Gabellini, porque essa fedentina não pode continuar naquela região que os moradores não suportam. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho a respeito da solicitação do... Compreendo a preocupação do vereador Luiz Lacerda, mas não tem como, vereador, sem passar pela regulação. É o controle que se faz. Eu até já tinha solicitado ao secretário de saúde, eu vou fazer via requerimento, onde a gente possa fazer pedidos diferenciados. O exame realmente de urgência que já passe pela regulação e já seja regulado de imediato, e não seja agendado. Agora, a regulação é importante fazer assim, para a gente poder ter um controle financeiro, para que não passe como fosse no passado aí, onde a pessoa, às vezes, fazia uma amputação de uma unha e dizia que era uma cirurgia. Então, para que evite fraude, é importante passar, sim, pela regulação. Eu já solicitei, mas eu vou fazer via requerimento ao secretário de saúde, para que façam pedidos separados, porque não existe autoridade mais competente para fazer uma avaliação da necessidade, da urgência, do que o médico. Se o médico pediu que seja urgência, que realmente seja urgência. Porque aqueles exames que são solicitados quando a pessoa está no pronto-socorro ou na UPA, eles já são feitos de imediato. Mas às vezes a pessoa passa pelo ambulatório já passando mal. Já com exames realmente necessitando de uma urgência, e que esse exame seja tido um protocolo diferenciado. Seja de uma cor diferente, já tinha solicitado ao secretário que façam 3 pedidos de cores diferentes. Vou voltar a questionar eles, o presidente, e mais uma vez, se for necessário, fazer via requerimento, via projeto, para que ele possa estar calçado e amparado diante desta casa, quanto ao seu trabalho na Secretaria de Saúde. Mas cumprimento a Vossa Senhoria pela preocupação comum com a preocupação de Vossa Senhoria, em nome de todas as pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, presidente, eu queria só justificar o erro que eu tive no voto. Eu achei que aquele voto da vereadora era sobre o uso da sacolinha e dos canudos. Ela leu primeiro o outro, eu fiz um erro aí. O Luiz Lacerda me orientou e veio falar, você está votando errado. Com certeza, a dores que a gente sente, Luiz Lacerda, é muito complicado. Então, eu sou a favor, sim, presidente. Queria só retificar meu voto, pedir desculpa à vereadora. Eu acho que o projeto dela é muito importante, que possa ter o dia, né, de conscientização e tudo mais na Secretaria de Saúde. Eu peço aí a desculpa. Eu acho que eu vou ter errado, porque sobre os canudos, sobre a sacolinha, isso aí eu sou contra, porque traz um transtorno muito ao consumidor. Quem vai pagar o pato vai ser o consumidor, pagar mais sobre a sacolinha e tudo mais. Esse eu sou contra. Agora o outro é tranquilo, não tem problema nenhum, não. Peço desculpa aí aos colegas e alguém que às vezes entendeu errado. E eu também queria desejar uma feliz férias a todos, mas eu queria também deixar um recado a todos aqui sobre a festa em louvor a São Pedro e São Paulo, e vai ocorrer a partir do dia 21. Luiz Lacerda e presidente e demais colegas, convido-os a participar com a gente lá sobre a festa em louvor a São Pedro e São Paulo, na Igreja São Pedro e São Paulo, na Maracanã. Todos estão convidados, após a missa estará a parte festiva, né, de churrasquinho e outras coisas grandiosas que sempre aquela comunidade faz à nossa cidade. Então, convido a todos da cidade de Anápolis, o nosso pároco lá, o nosso padre, convido a todos e nossos irmãos lá da igreja, todos estão convidados. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, rapidamente, só para fazer uma correção, quando eu citei as pessoas que estão envolvidas na revisão do plano diretor, eu não citei o nome do vereador João da Luz e do vereador Teles, que tem contribuído bastante também na reunião dessa comissão, e também manifestar o meu apoio à homenagem que o vereador João da Luz vai fazer às comunidades terapêuticas no dia 26 de junho, que é o Dia Mundial de Combate às Drogas. É isso que tinha a dizer, levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Comunicando aqui, quero agradecer ao Pedro da Iluminação pelo trabalho realizado ali na Praça Elídio Garcia, de forma ágil, né? Solicitamos ele nessa semana ainda, dando ali o reparo às luminárias ali que estavam danificadas. Obrigado, Pedro, e toda a equipe da iluminação. E também comunicar, segundo obtive informações, que até o mês de julho, agosto, nós teremos o asfaltamento das três ruas ali no bairro Jardim Silveira. Pedido nosso, rua Maria G. Ribeiro, mais duas outras que eu não me lembro o nome. E a exemplo conseguimos ali na rua Gurupi e Tibiriçá, na Jaiara. E ainda, comunicar aqui também, o padre reforçar aqui, penso que o Paulo de Lima falou, do PC da comunidade São Pedro São Paulo, ali, o padre Gessone, convida a todos. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte também, nas comunicações, quero saudar e dar os parabéns ao pastor Vitor Hugo, que é o líder da Igreja Vida Nova, que hoje faz aniversário. Que Deus o abençoe e lhe dê muitos anos de vida para que ele continue, né, levando aí a mensagem de Deus aí à nossa comunidade. Mais algum inscrito na comunicação? Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero deixar aqui o agradecimento ao Pedro, lá da Iluminação, que foi ter uma festividade lá e de última hora na quadra estava escuro e ele dispôs, através ali da secretaria, era 8 horas da noite, ele estava ali trabalhando na última sexta-feira. Então deixo aqui o agradecimento para a pessoa que tem desdobrado, não tem medido esforço para estar atendendo as reivindicações da população. Também quero passar aqui para as pessoas que sempre nos procuram, quero dizer que vamos entrar aí de recesso, mas meu gabinete, estou todos os dias atendendo, das 8 às 12h30, porque à tarde eu tenho atendimento nos bairros. E meus atendimentos continuam segunda-feira no setor industrial, das 13h30 até às 17h30, no Vivian Park, no Calistópolis, nas quarta-feiras, no mesmo horário, às 13h30 até às 17h30, e também no Vivian Park, né? Calistópolis, Vivian Park, industrial, meus atendimentos será normalmente. Pessoa que deseja falar com o vereador Luzimar Silva, estamos todos os dias aqui em nosso gabinete, segunda a sexta, na parte da manhã. Então, desejo a todos aí umas boas férias e estamos aí à disposição da comunidade anapolina. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Quero agradecer a audiência dos ouvintes da Rádio Manchester, dos internautas que nos acompanharam pelas redes sociais, dos telespectadores que acompanharam a sessão através da TV Câmara no canal 10, e dedicar essa sessão ordinária de hoje para o Rodrigo Melo, Rodrigo da Plumatex, patrocinador da Rubra, e ao Francisco Santos, conhecido como Chiquim. Obrigado pela audiência e um grande abraço a vocês. Sob a proteção de Deus, sem nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra, provavelmente, para a primeira semana de julho, extraordinária, para deliberarmos assuntos do Poder Executivo.